Liahona, janeiro de 2021.
Indicando o caminho que leva a Jesus Cristo. A vida é uma jornada. A revista Liahona pode ajudar. Na época do Livro de Mórmon, o Senhor preparou a Liahona para ajudar Leí e sua família a prosseguirem em sua jornada. A Liahona era uma bússola que lhes apontava um caminho reto para a Terra Prometida. Assim como Leí, estamos em uma jornada. Passamos por altos e baixos. Há dias ensolarados e tempestades. Sentimos paz e tristeza. Mas, em meio a tudo isso, há um propósito divino, porque temos um potencial divino. Nosso Pai Celestial não quer apenas que voltemos a Ele. Ele quer que nos tornemos mais semelhantes a Ele por meio de Seu Filho Jesus Cristo. Mas, às vezes, precisamos de ajuda. Em nossos dias, sob a direção de profetas vivos, a revista Liahona foi criada para nos ajudar a saber qual é o caminho e como agir no decorrer de nossa jornada. Aprender o Evangelho de Jesus Cristo e vivê-lo nos modifica. E ao atravessarmos nossos próprios desertos e oceanos, descobriremos que quando o seguimos, tanto nos dias ensolarados como em meio às tempestades da vida, podemos nos transformar na pessoa que Ele sempre soube que poderíamos ser. Continue lendo para saber mais sobre a nova Liahona.
Bem-vindo a esta edição. Uma nova publicação para uma igreja mundial. Queridos irmãos e irmãs, os membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias podem ser encontrados em países do mundo inteiro. Embora falemos muitos idiomas, somos unidos em nosso propósito de seguir o Salvador e nos regozijamos por saber que somos todos filhos de Deus. Desde os primórdios da Igreja restaurada, publicações como as revistas da Igreja deram apoio aos membros em seu empenho de aprender, viver e compartilhar o Evangelho. Mensagens inspiradoras têm ajudado os membros a estreitarem os vínculos com os líderes da Igreja e entre si, com o desejo de levar essas bênçãos a mais filhos de Deus. Temos a satisfação de lhes apresentar esta primeira edição da nova Liahona. Outras mudanças nas revistas da Igreja incluem novas publicações para crianças e jovens do mundo inteiro. Cada uma das revistas, Liahona, Força dos Jovens e Meu Amigo, estará lado a lado com os recursos para estudo das Escrituras Vem e Segue-me, que apoiam o aprendizado do Evangelho no lar. Essas revistas também serão mais disponibilizadas nos canais digitais. O objetivo das revistas da Igreja continua o mesmo: ajudar os filhos de Deus a se converterem mais a seu Salvador, Jesus Cristo. Somos gratos pelo seu desejo de aprender e viver o Evangelho e sabemos que essas revistas o ajudarão nesses esforços. Atenciosamente, a Primeira Presidência.
Crescer no princípio da revelação. Por Presidente Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu o incentivo a dar os passos necessários para ouvir melhor o Senhor e com mais frequência, a fim de receber a iluminação que Ele lhe deseja conceder. Em 30 de setembro de 2017, após a sessão da tarde da Conferência Geral, passei no hospital para visitar o Elder Robert T. Hales, do Quórum dos Doze, a quem eu muito amava. Ele estava hospitalizado desde o ataque cardíaco que sofrera alguns dias antes. Foram momentos maravilhosos, e ele parecia estar melhorando. Estava respirando por conta própria, o que era um bom sinal. Naquela noite, porém, o Espírito me falou ao coração e à mente e me instou a voltar ao hospital no domingo. Durante a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral, essa forte impressão retornou. Achei que deveria dispensar o almoço e me apressar para estar à cabeceira do Elder Hales assim que a sessão da manhã terminasse, e foi o que fiz. Quando cheguei, constatei uma sensível piora no estado de saúde do Elder Hales. Infelizmente, Ele faleceu 10 minutos depois de eu chegar, mas sou grato por ter estado ao lado dele, com sua amável esposa Mary e seus 2 filhos, quando ele partiu desta vida. Sinto-me extremamente grato pelos sussurros do Espírito Santo que me levaram a fazer algo que, de outra maneira, talvez eu não tivesse feito. E como sou grato pela realidade da revelação e pelo fato de os céus estarem novamente abertos. Este ano, nosso foco no estudo pessoal e em sala de aula será doutrina e convênios. Essas revelações divinas e declarações inspiradas podem abençoar todos os que as estudam e agem de acordo com suas diretrizes divinas. Elas convidam todas as pessoas de todos os lugares para ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo, pois verdadeiramente a voz do Senhor dirige-se a todos os homens. Perigo, trevas, falsidades. As tempestades físicas e espirituais fazem parte da vida na Terra, como a pandemia da Covid-19 nos veio lembrar. Em relação ao período que antecederia a sua segunda vinda, o Salvador previu dias de grande tribulação. Ele advertiu: haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Essa tribulação é agravada pelas crescentes trevas e falsidades que nos cercam. Como Jesus disse a seus discípulos, a iniquidade sobejará antes de seu retorno. Satanás arregimentou suas forças e está enfurecido contra a obra do Senhor e contra nós que estamos envolvidos nela. Devido aos crescentes perigos que enfrentamos, nossa necessidade de orientação divina nunca foi tão grande e nossos esforços para ouvir a voz de Jesus Cristo, nosso mediador, salvador e redentor, nunca foram tão urgentes. Como eu disse logo depois de ser chamado presidente da igreja, o Senhor está pronto para revelar sua mente para nós. Essa é uma das suas maiores bênçãos para nós. Em nossos dias, ele prometeu: se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento. Sei que ele responderá nosso pedido. Como ouvimos o Senhor? É essencial que saibamos hoje como o Espírito fala. Para receber revelação pessoal, encontrar respostas e receber proteção e orientação, lembramos o padrão que o profeta Joseph Smith estabeleceu para nós. Primeiro, mergulhamos nas Escrituras. Ao fazermos isso, nossa mente e nosso coração se abrem para os ensinamentos e as verdades do Salvador. As palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer, sobretudo nestes dias de incerteza e confusão. Em seguida, oramos. A oração exige iniciativa e, assim, nos tornamos humildes diante de Deus e procuramos um lugar tranquilo ao qual possamos ir regularmente para abrir o coração a Ele. O Senhor nos exortou: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Ao nos achegar ao Senhor, isso nos traz consolo e alento, esperança e cura. Então, oramos em seu nome por nossas preocupações e fraquezas, nossos anseios, nossos entes queridos, nossos chamados e nossas perguntas. Depois, ouvimos. Se ficarmos de joelhos por mais um tempo depois de terminarmos a oração, surgirão pensamentos, sentimentos e orientações em nossa mente. Se registrarmos essas impressões, lembraremos melhor as coisas que o Senhor gostaria que fizéssemos. Ao repetirmos esse processo, nas palavras do profeta Joseph Smith, crescerá em nós o princípio da revelação. Ser dignos de receber revelação. É preciso dignidade para refinar nossa capacidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo e de receber revelação. A dignidade não exige perfeição, mas empenho para alcançarmos maior pureza. O Senhor espera esforço diário, melhoria diária, arrependimento diário. A dignidade traz pureza e a pureza nos torna merecedores do Espírito Santo. Ao tomarmos o Santo Espírito por nosso guia, fazemos jus à revelação pessoal. Se algo está nos impedindo de abrir as portas para a orientação do céu, pode ser que precisemos nos arrepender. O arrependimento nos permite abrir essa porta para podermos ouvir a voz do Senhor com mais frequência e clareza. O padrão é claro, ensinou o Elder Dave Day Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Se algo em que pensamos, algo que vemos, ouvimos ou fazemos, nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, aliena-nos do Espírito Santo, é porque, com certeza, esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a vulgaridade, a rudeza ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Quando aliamos uma maior pureza e obediência ao jejum, à busca diligente, ao estudo das Escrituras e das palavras dos profetas vivos e ao trabalho de templo e história da família, os céus se abrirão. O Senhor, por sua vez, cumprirá a promessa que fez: dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente. Talvez tenhamos que ser pacientes, mas Deus falará conosco à sua maneira e em seu tempo. Um espírito de entendimento. Jó declarou: há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entender. Neste novo ano, eu o incentivo a dar os passos necessários para ouvir melhor o Senhor e com mais frequência, a fim de receber a iluminação que Ele lhe deseja conceder. Antes de falecer naquele dia de outubro de 2017, o Elder Hales preparou um breve discurso para a Conferência Geral que não pôde proferir. Nesse discurso, escreveu: nossa fé nos prepara para estar na presença do Senhor. Quando recebemos revelação, entramos na presença de Deus e Ele nos revela sua mente, vontade e voz. Exerçamos nossa fé invocando-o, vivendo de modo a sermos dignos de sua inspiração prometida e agindo de acordo com as orientações que recebemos.
Princípios básicos do Evangelho. Deus nos fala hoje. O Pai Celestial quer nos ajudar. Será que o ouvimos? Há 200 anos, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a um adolescente chamado Joseph Smith. Essa primeira visão nos ensina verdades importantes. Jesus está novamente à frente de uma igreja na Terra. Existem profetas hoje, como nos tempos antigos. E Deus conhece cada um de nós pelo nome e ouve nossas orações. Somos abençoados quando procuramos ouvir sua voz todos os dias. O que é revelação? Quando Deus fala com seus filhos, isso se chama revelação. Há vários tipos de revelação. A revelação pessoal é quando Deus nos fala individualmente por meio do Espírito Santo. Ele pode nos consolar e nos guiar. Também podemos receber revelação sobre como ajudar aqueles a quem fomos chamados a liderar. Por exemplo, os pais podem receber revelação sobre sua família e um bispo pode receber revelações sobre sua ala. Somente o profeta pode receber revelação para toda a igreja, mas cada um de nós pode orar para saber se o que nossos líderes ensinam é verdade. O que posso fazer para receber revelação? Podemos falar com um Pai Celestial amoroso, onipotente e onisciente a qualquer momento por meio da oração. Ele quer que agradeçamos a Ele pelas bênçãos, conversemos com Ele sobre nossa vida e peçamos aquilo de que precisamos. Então devemos prestar atenção aos pensamentos e sentimentos que nos vêm do Espírito Santo, que age como mensageiro de nosso Pai Celestial. Como é receber revelação? Não existe uma maneira única de descrever a revelação. Deus fala com cada um de nós de uma maneira que consigamos entender. As pessoas às vezes têm sonhos e visões. Porém, o mais comum é Deus falar conosco na forma de sentimentos serenos provenientes do Espírito Santo, como calor, paz ou alegria. No estudo deste mês de Doutrina e Convênios, lemos a respeito de Oliver Cowdery, a quem foi ensinado que a revelação viria à mente e ao coração. Quais são alguns exemplos de revelação encontrados nas Escrituras? Muitas histórias das Escrituras descrevem Deus falando a seu povo. Deus disse a Noé como manter sua família em segurança. O Pai Celestial e Jesus consolaram um discípulo chamado Estevão. A revelação ajudou Nefe a guardar os mandamentos. Embora as outras escrituras sejam oriundas de registros antigos, doutrina e convênios se constituem de revelações modernas. Este ano temos a oportunidade especial de estudar um livro repleto de palavras provenientes diretamente do Senhor. Vários artigos desta edição falam de revelação. Ver as páginas 6, 12, 22, 25, 38 e 42. Palavras para lembrar. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre revelação. Aqui estão alguns outros termos do Evangelho sobre os quais você pode aprender nesta edição. Selamento. Quando os membros de uma família são unidos para a eternidade no templo. Convênio. Promessa sagrada entre uma pessoa e Deus, como no batismo. Discípulo. Alguém que aprende sobre Jesus Cristo e tenta agir como Ele.
O poder da revelação pessoal. Como receber revelações sob medida que podem apoiá-lo na vida?
Orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas, sim, os anseios de seu coração. E então escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à sua mente. Registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Deus realmente quer falar com vocês? Sim. Presidente Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Revelação para a Igreja, revelação para a nossa vida. Lia Rona, maio de 2018, página 95.
Vocês podem receber inspiração e revelação pessoal, consistentes com seus mandamentos, que sejam adequados a vocês. Vocês podem receber inspiração e revelação pessoal, consistentes com seus mandamentos, que sejam adequadas a vocês. Vocês têm missões e papéis únicos a desempenhar na vida e lhes será dada orientação individual para realizá-los. Nefe, o irmão de Jared, e Moisés tiveram que atravessar muitas águas, e cada um o fez de maneira diferente. Nefe lavrou madeiras de modo esmerado. O irmão de Jared construiu barcos que eram ajustados como um vaso. E Moisés foi pelo meio do mar em terra seca. Cada um deles recebeu orientação personalizada adequada a eles. E cada um confiou e agiu. Michelle Craig, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. Capacidade espiritual. Lia Rona, novembro de 2019, páginas 20 e 21.
Agora sei que o verdadeiro banquete vai além de desfrutar uma deliciosa refeição. É uma experiência de alegria, de nutrir, celebrar, compartilhar, expressar o amor pelos familiares e pelos entes queridos, comunicar nossa gratidão a Deus e edificar relacionamentos à medida que desfrutamos um alimento farto e incrivelmente delicioso. Creio que quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, temos que pensar no mesmo tipo de experiência. Banquetear-se com as palavras de Cristo trará a revelação que sustenta a vida, reafirmará nosso verdadeiro valor e identidade diante de Deus, como seus filhos, e levará nossos amigos a Cristo e à vida eterna. Elder Takashi Wada, dos 70. Banquetear-nos nas palavras de Cristo. Lia Rona, maio de 2019, páginas 39 e 40.
O sacramento também é o tempo do Senhor para nos ensinar sobre a expiação de seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, e para recebermos revelação a esse respeito. É tempo de batei e abrir-se-vos-á, de pedir e receber esse conhecimento. É o tempo para que nós, reverentemente, imploremos a Deus por esse conhecimento. E se assim fizermos, não tenho dúvida de que receberemos esse conhecimento que abençoará nossa vida sem medidas. Elder Cláudio R. M. Costa, dos 70. para que sempre se lembrem dele. Aliahona, novembro de 2015, página 103.
Sejam obedientes. Lembrem-se das vezes em que, no passado, sentiram o Espírito e peçam com fé. Sua resposta virá, e sentirão o amor e a paz do Salvador. Talvez não venha tão rapidamente ou da maneira que desejam, mas a resposta virá. Não desistam. Nunca desistam. Elder James B. Martino, voltem-se a ele e as respostas virão. Aliahona, novembro de 2015, página 59.
O Senhor repetidamente nos disse: procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Podemos receber luz e compreensão não apenas pelo raciocínio lógico de nossa mente, mas também por meio da orientação e inspiração do Espírito Santo. Quando essas duas perspectivas são então combinadas em nossa alma, uma visão completa mostra a realidade das coisas como são. Elder Matthias Held, dos 70. Procurar conhecimento pelo Espírito. Liahona, maio de 2019, páginas 31 e 33.
Explore mais. Essas citações foram extraídas de discursos da Conferência Geral. Acesse gc.churchofjesuschrist.org e clique em Tópicos e depois em Revelação para encontrar mensagens relacionadas a esse tema proferidas por líderes da Igreja.
Vozes da Igreja. Uma escolha melhor. Por Michele P. Servin, Querétaro, México. Fiquei surpresa ao receber uma mensagem tão direta do Espírito. Eu sabia o que fazer e não hesitei por um segundo. Depois que meu marido saía para trabalhar, eu terminava minhas tarefas domésticas diárias. Depois, me deitava e passava algumas horas no Facebook, Messenger e Instagram. Passava quase 15 horas por semana nas mídias sociais. Não conseguia parar de repassar vídeos e imagens engraçados, mas raramente compartilhava mensagens sobre a Igreja. Muitas vezes, na hora de dormir, meu marido precisava me ajudar a sair das redes sociais para eu poder dormir. Naquele momento, estabeleci a meta de ler a Bíblia inteira para me ajudar a entender melhor o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias, dedicava-me a ler cerca de 3 capítulos. Nos dias em que as mídias sociais consumiam parte do meu tempo, eu tentava ler um pouco mais. Uma noite, pus a Bíblia ao meu lado para ler alguns capítulos. Mas antes de ler, peguei meu celular e passei 1h30 nas redes sociais. Quando percebi que horas eram, deixei o celular de lado e me ajoelhei para orar. Minha oração não durou nem 10 segundos. Assim que me levantei, uma voz me veio à mente dizendo: gostaria que você investisse tanto tempo em oração quanto nas mídias sociais. Fiquei surpresa ao receber uma mensagem tão direta do Espírito. Eu sabia o que fazer e não hesitei por um segundo. Imediatamente, apaguei os aplicativos de redes sociais do celular e iniciei um jejum da mídia social. Uma semana depois, recebi a investidura no templo sagrado. Com os convênios que fiz com o Senhor, prometi a Ele que, em meu tempo livre, eu leria sobre a Igreja e sobre o profeta Joseph Smith e continuaria lendo a Bíblia. O Pai Celestial me abençoou muito por ter decidido fazer uma escolha melhor, afastando-me das mídias sociais e despendendo mais tempo aprendendo sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo.
Deneto Ford, St. Catharine, Jamaica. O Evangelho me dá motivos para seguir em frente e buscar dias melhores. Descubra mais. Saiba como o entendimento da restauração e do plano de salvação mudou a vida de Deneto. Leia esse artigo nesta edição, na Biblioteca do Evangelho ou pela internet em churchofjesuschrist.org/go/12115.
A âncora da minha vida e da minha fé, por Shinjiro Hara, Tóquio, Japão. Quanto mais leio o livro de Mormon, mais acredito que é a palavra de Deus. Eu não era nada feliz quando garoto. Mas as coisas mudaram quando 2 americanos bateram à nossa porta. Aos 14 anos, fiquei curioso com aqueles 2 americanos que falavam japonês e se apresentaram como missionários. Depois que eles saíram, meu pai me entregou um livro que eles haviam acabado de lhe dar, chamado Livro de Mormon. Comecei a ler e senti algo especial, mas não sabia o que era. Um mês depois, terminei o livro e o coloquei na minha estante. 3 anos depois, conheci 2 missionários numa estação ferroviária de Tóquio. Eles me convidaram para ouvir a mensagem deles. Levei meu livro de Mórmon para nosso encontro. Eles começaram a conversa dizendo: "Gostaríamos de compartilhar um livro importante com você." Tirei o livro de Mórmon da minha bolsa e perguntei: "É este aqui? Eu já li." Eles ficaram perplexos. Por fim, o Evangelho me foi ensinado e os missionários me incentivaram a perguntar a Deus com um coração sincero se o livro de Mórmon era verdadeiro. Uma noite, pensei em Deus, na igreja, no livro de Mórmon e em como poderia ser feliz, e senti um calor no peito. Então, decidi ser batizado. Depois de me filiar à igreja, continuei a ler o livro de Mórmon. Um dia, durante a leitura, ocorreu-me nitidamente um pensamento sobre a medicação que meu pai tomava para pressão alta. Fui me informar e descobri que um dos possíveis efeitos colaterais era um quadro grave de depressão. Por minha sugestão, meu pai pediu ao médico para trocar de remédio. Sua depressão desapareceu desde essa época. Quanto mais leio, mais acredito que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Fiquei mais feliz e senti o desejo de compartilhar a verdade com os outros. Meus pais se opuseram à minha missão e acabaram me expulsando de casa, mas eu estava determinado. Servi no Tennessee, Estados Unidos da América. Na época em que eu era um missionário santo dos últimos dias, que vinha de um país budista e que servia no cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, muitas vezes me perguntaram como eu podia acreditar no livro de Mórmon. Testifiquei que havia orado sobre sua veracidade e recebido a confirmação. Após a missão, terminei os estudos e fui trabalhar numa grande empresa do Japão que me transferiu para vários lugares do mundo, incluindo Mianmar, Inglaterra e Irlanda. Em todos os lugares a que fui, compartilhei meu testemunho do livro de Mórmon com o maior número possível de pessoas, desde um motorista de táxi até um ministro de Estado. O livro de Mórmon tem sido, e sempre será, a âncora da minha vida e da minha fé em Jesus Cristo. Sempre que me sinto oprimido pela adversidade, leio o livro de Mórmon e supero minhas dificuldades com o apoio espiritual do Pai Celestial e de nosso Salvador. O livro de Mórmon me abençoa todos os dias da minha vida.
Igreja Centralizada no Lar, Longe de Casa, por Christopher Culver, Colorado, Estados Unidos. Como eu poderia ajudar meus filhos a edificar um alicerce no Evangelho quando estivesse longe de casa? Quando o presidente Russell M. Nelson descreveu uma igreja centralizada no lar na Conferência Geral em 2018, e quando o programa Crianças e Jovens foi anunciado em 2019, nossa família ficou animada. À medida que 2020 se aproximava, no entanto, encontramos um obstáculo importante. A partir de janeiro, tive que me ausentar de casa para um serviço de 6 meses. Eu sabia que minha esposa e eu tínhamos a sagrada responsabilidade de centralizar o aprendizado do Evangelho no lar para nossos 5 filhos. Mas me perguntei como eu poderia fazer minha parte enquanto estivesse fora de casa. Nossos filhos começaram a trocar ideias sobre metas que os ajudariam a crescer em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, assim como o Salvador fez. Minha filha de 8 anos me disse que um de seus objetivos era aprender a cozinhar com o papai. Com o coração partido, tive de redirecionar sua meta para algo que ela conseguiria fazer sem minha ajuda por um tempo. Meus filhos queriam melhorar no basquete e na corrida, 2 coisas que adoramos fazer juntos. Eu os incentivei em seu objetivo, sabendo que perderia oportunidades de ajudá-los. Em família, nós nos preparamos da melhor maneira possível. A separação da família é sempre uma provação, mas a combinação de tecnologia e a direção de um profeta vivo acabou me permitindo participar do aprendizado do Evangelho de nossa família. Nós nos sentimos unidos, mesmo estando separados por 10 fusos horários enquanto estudávamos o Vem e Segue-me. Quando o tempo permitia, eu entrava de manhã cedo numa conversa por vídeo durante o estudo das Escrituras da noite da minha família e falava sobre os capítulos do Livro de Mórmon que estávamos estudando. Por telefone, conversava com meus filhos sobre os vídeos do Livro de Mórmon e minha esposa e eu trocávamos ideias para a noite familiar. Desejando ajudar meus filhos com o programa Crianças e Jovens, estabeleci minhas próprias metas e enviava às crianças notas manuscritas todas as semanas para acompanharem meu progresso e lhe perguntava sobre seus objetivos. Por meio de telefonemas regulares, eu podia até participar da oração em família às vezes. Durante esse período de separação de minha família, não demorei a ver as bênçãos que recebemos ao seguir a orientação do profeta. Também descobri que era possível criar um lar propício para o aprendizado do Evangelho, mesmo estando a meio mundo de distância.
Um pedacinho do céu missionário, por Stephen Hunt. Numa noite chuvosa, no final de novembro de 1973, meu companheiro e eu estávamos fazendo contato de porta em porta em Manila, nas Filipinas, e batemos à porta de Romeu e Nati Bautista. Eles nos deixaram entrar e ouviram educadamente nossa curta mensagem. Nati não falava inglês e só ensinávamos em inglês naquela época, mas Romeu sim, e mostrou interesse em novas visitas. Ele também disse que sua irmã mais nova, Avelia, que morava com eles enquanto estudava em Manila, talvez se interessasse. Muito empolgados, como ficam os jovens missionários em relação a novos pesquisadores, esperamos ansiosamente a visita que lhes faríamos alguns dias depois. A lição decorreu de maneira tão positiva que mal conseguimos acreditar. Romeu e Avelia ouviram atentamente e fizeram perguntas. Nati também ouviu, mas não entendeu muito do que dissemos. Todos foram receptivos desde o início, o sonho de todo missionário. Depois que saíamos de cada lição, Romeu repassava a mensagem à esposa em tagalo. Eles leram o Livro de Mórmon em inglês juntos lentamente. Na época, eles tinham duas filhas em tenra idade, Ruth, uma criança pequena, e Nami, recém-nascida. Em dezembro de 1973, tive a bênção de batizar e confirmar Romeu e sua irmã Avelia. Meu companheiro e eu ficamos emocionados com a fé e o interesse da família pelo Evangelho, mas nunca poderíamos prever o impacto eterno de sua decisão e as inúmeras vidas que seriam abençoadas imediatamente e anos depois. Romeu e Avelia se tornaram membros fiéis e fortes do ramo Makati desde o início. Logo após o batismo, terminei a missão e voltei para Salt Lake City, Utah. Na empolgação do retorno para casa, nem peguei o endereço de correspondência de Romeu para escrever uma carta. Não havia internet nem telefones celulares naquela época. Logo conheci Susan, minha eterna namorada. Eu a ensinei, batizei e me casei com ela em 1975 e fomos selados no Templo de Salt Lake em 1976. Tivemos 3 filhos e vários chamados na igreja. Eu também estava muito envolvido nos negócios da família. Muitas vezes pensei na família Bautista e me perguntei como eles estariam, mas não sabia como entrar em contato com eles. Então, num dia especial em 1997, recebi uma carta de uma senhora Avelia Wittenberg, enviada de Mackay, Queensland, Austrália. Eu não conhecia ninguém com esse nome lá, mas, quando li a carta, soube que a irmã de Romeu, Avelia, conhecera um australiano de origem holandesa, casara-se com ele e morava em Queensland havia alguns anos. Ela encontrou meu antigo endereço para a correspondência em seu caderno um dia, enquanto fazia uma grande faxina na casa. Avelia e eu começamos a trocar cartas, ansiosos por saber o que nos havia acontecido nas últimas décadas. Ela também me deu o endereço de Romeu, que havia se mudado para Tiwi, na parte sul da ilha de Luzon, Filipinas. Naquele ano, ao trocar correspondência com Romeu, depois de 24 anos sem contato, reatamos nossos antigos laços de amizade. Romeu disse que ele e Nati tinham então 5 filhos. Nath e o restante da família haviam sido batizados nos anos subsequentes ao meu retorno para casa. A mais velha das filhas, Ruth, havia servido na missão Filipinas da Val, e a segunda e a terceira filhas, Nami e Joan, estavam fazendo missão no norte de Luzon e em Guam, respectivamente. Eles tiveram uma quarta filha, Lin, que mais tarde serviu na missão Filipinas Baguio, e finalmente um filho, John, que posteriormente foi chamado para a missão Filipinas Cagayan de Oro. Minha esposa e eu pedimos o endereço de Nami e Joan, escrevemos para elas na missão. Nunca as tínhamos visto e não as conhecíamos, mas sentimos um vínculo tão instantâneo que é difícil de descrever em palavras. Era quase como se fossem nossas próprias filhas. Por meio de nossas cartas, reavivamos o amor pela família Bautista e principalmente por Nami e Joan, que eram cheias do espírito e trabalhavam com afinco como missionárias de tempo integral. Em uma carta, Nami perguntou se poderia nos ligar no dia de Natal, pois seus pais não tinham telefone na época. Com a aprovação de seu presidente de missão, ela ligou no dia de Natal de 1997 e choramos juntos por alguns minutos. Lembrei-lhe então que uma ligação internacional de longa distância a cobrar era muito cara para desperdiçarmos com prantos. Rimos e tivemos uma conversa maravilhosa, mesmo com a limitada fluência dela no inglês. Ela nos convidou a visitar as Filipinas no meio do ano seguinte para ouvir seu discurso de volta da missão. No verão de 1998, quando Nami voltou para casa, programei com minha filha de 16 anos uma viagem às Filipinas. Chegamos a Manila e nos encontramos com Ruth. Fomos todos juntos ao Templo de Manila, Filipinas. Depois pegamos um avião para o sul, onde morava a família dela, em Tive. É impossível descrever a alegria de rever Romeu e sua família. O profundo vínculo de irmandade se renovou instantaneamente. Conversamos, abraçamo-nos e relembramos os velhos tempos, comemos juntos e lemos as escrituras com a família todas as noites em que estivemos lá. O testemunho deles era um esteio em seu pequeno ramo. Participamos da reunião sacramental no ramo Tive e ouvimos o discurso de Nami sobre sua missão. Foi fantástico. Foi quase celestial. Realmente era um céu missionário. Naquele momento, Romeu servia como presidente do ramo Tive. Ele havia contribuído para levar o evangelho a seus parentes no norte de Luzon. Romeu levou sua família ao templo, onde Nath e seus filhos foram selados. Agora, todos os cinco filhos estão casados e selados no templo de Manila. Vários deles se casaram com ex-missionários. Joan foi fundamental na conversão do namorado. Ela esperou um ano após o batismo dele e depois se casaram no templo de Manila. Nath morreu repentinamente em 2007, mas a família permaneceu fortemente ancorada no evangelho. Eles se sentiam gratos pelo convênio do selamento e sabiam que veriam sua linda esposa e mãe novamente se fossem fiéis. Na época, havia mais de 70 membros da família Bautista que eram ativos na igreja. Juntando a família imediata e os demais parentes, contavam-se 17 missões de tempo integral e 14 casamentos no templo. Havia membros da família que também serviram como bispos e presidentes de ramo, presidentes de estaca e distrito e presidentes e conselheiras da Sociedade de Socorro, das moças e da primária. O filho de Romeu, John, era bispo na área de Quezon City. O marido de Ruth era sumo conselheiro na mesma estaca. O marido de Lin também era presidente de ramo em Tive. A família Bautista certamente está construindo um forte legado de serviço e força nas Filipinas. Minha esposa e eu servimos como casal missionário sênior na missão filipina San Pablo de 2008 a 2010. Um dia, no templo de Manila, a maioria da família Bautista se reuniu para o casamento de John Bautista, filho de Romeu, com a irmã Victorino, uma das missionárias de nossa missão em San Pablo, que terminara a missão e recentemente voltara para casa. Nosso presidente da missão perguntou se gostaríamos de participar daquele momento de grande alegria e imediatamente nos programamos para comparecer. Minha esposa sabia do meu relacionamento com os Bautista, mas ficou boquiaberta com a quantidade de membros da família e o amor que lhe demonstraram. Ela tinha 70 novos amigos para toda a vida. Penso com frequência em Doutrina e Convênios 18:15. E, se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Como a ondulação na superfície de um lago, a influência de uma única alma, Romeu, fez-se propagar em ondas de forte testemunho e serviço na igreja nas Filipinas. Tive a bênção de ajudar a jogar a pedra no lago 4 décadas atrás, com os batismos de Romeu e Avelia. Meu relacionamento com aquela família formidável é fonte de alegria indescritível para mim agora que já estão na 3ª geração vivendo o Evangelho. Sem dúvidas, é o legado e a alegria contínuos do trabalho missionário. É um pedacinho do céu missionário. O autor mora em Utah, Estados Unidos da América.
As Mulheres e o Poder dos Convênios, por Presidente Jean B. Bingham, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. Podemos nos regozijar nos privilégios e no poder que temos por meio do sacerdócio. O presidente Russell M. Nelson ensinou que os céus estão abertos tanto para as mulheres que são investidas com o poder de Deus que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração, pois acredito que ela mudará sua vida, disse ele. Gostaria de deixar uma bênção sobre vocês, que compreendam o poder do sacerdócio com o qual vocês foram investidas e que ampliem esse poder ao exercerem fé no Senhor e em seu poder. O presidente Nelson convidou as mulheres da igreja a estudar em espírito de oração a respeito do poder do sacerdócio e descobrir o que o Espírito Santo ensinará a nós. Adoro ver que nosso profeta vivo convidou cada uma de nós a aprender a receber revelação e a obter, compreender e usar o poder com o qual fomos investidas. Muitas vezes, ao longo da minha vida, vi as bênçãos prometidas que advêm da obediência aos conselhos dos profetas. Esse convite não foi diferente. Ao pensar no convite do presidente Nelson, minha mente imediatamente se voltou para o templo, o lugar em que fui investida com o poder do sacerdócio, e a dádiva que esse poder tem sido no decorrer da minha vida. Levei anos para reconhecer como esse poder se manifesta em minha vida. O poder do sacerdócio, assim como o dom do Espírito Santo, provém de nosso amoroso Pai Celestial e de nossa retidão pessoal. Ao cumprir nossos convênios com o Senhor, temos a oportunidade de receber revelações sobre nossa vida, família, escola e nosso emprego, tudo para o que buscarmos orientação. Não há nada que seja importante para nós que não o seja para o Senhor. E, quando convidamos o Espírito para estar conosco, podemos alcançar um entendimento maior do poder do sacerdócio por meio da orientação do Espírito Santo. Quanto mais aprendo sobre o poder do sacerdócio por meio de estudo e experiência pessoal, mais compreendo a relevância dele para todas as facetas de nossa vida. O poder do sacerdócio nos ajuda a receber revelação para nossos desafios diários. Em meus chamados, por eu estar servindo com a autoridade do sacerdócio que me foi conferida por quem possuía as chaves, houve inúmeras ocasiões em que me vieram à mente pensamentos ou palavras que eram exatamente aquilo que uma moça, uma irmã da sociedade de socorro ou uma criança da primária precisava ouvir. Sei que essas palavras vieram por causa da autoridade do sacerdócio que recebi quando fui designada para aquele chamado. No casamento, como em qualquer relacionamento, as pessoas passam por estágios e fases de aprendizado e crescimento. Aprendi que, quando me lembro quem é meu marido, quem sou e o que devemos fazer juntos como filhos de Deus, isso tem mudado meu coração. O fato de termos sido selados pela autoridade do sacerdócio nos capacitou e nos motivou a ambos nos tornarmos mais unidos. Quando o Salvador disse, se não sois um, não sois meus, não se referia apenas ao contexto da igreja. Também tinha em mente nosso relacionamento familiar. E como mãe, lembro-me de me preocupar com uma filha adulta, jovem, que estava fazendo coisas que eu sabia que lhe trariam infelicidade. Concordamos em conversar sobre o problema que me preocupava e marcamos um horário para nos falarmos. Antes da hora marcada para o telefonema, meu sermão estava pronto. Eu sabia exatamente o que ia dizer. Orei para ter o Espírito comigo. O que saiu da minha boca desde o início da nossa conversa e durante toda a ligação foi completamente diferente do que eu tinha planejado. Mas era exatamente o que aquela filha precisava ouvir. Graças ao dom do Espírito Santo, nosso coração se enterneceu e foi identificada uma solução melhor. Essa é uma demonstração de como o poder do sacerdócio atua em nossa vida. Com demasiada frequência, as mulheres se comparam umas com as outras. Mas nenhuma de nós se sente bem quando nos comparamos com outras pessoas. Cada mulher tem um conjunto exclusivo de habilidades e talentos, e todos eles são dons concedidos por Deus. Só porque você e eu não somos idênticas, ou nenhum grupo de mulheres é idêntico, isso não nos torna menos ou mais importantes. Precisamos encontrar nossos dons e desenvolvê-los, lembrando quem os concedeu a nós, e depois usá-los para seus propósitos. Ao compartilharmos nossos dons para abençoar as pessoas, estamos vivenciando o poder do sacerdócio em nossa vida. Tive o privilégio de conhecer muitas mulheres extraordinárias que demonstram fé e poder por meio de suas ações. As mulheres oferecem seus talentos e suas habilidades de maneiras incríveis e diversas. Fazem uma enorme diferença na vida de todos os que as rodeiam. Na família, no trabalho, na igreja, na escola ou onde quer que elas estejam. Uma das coisas que aprendi sobre o sacerdócio é que nos saímos melhor quando as pessoas trabalham umas com as outras, de modo interdependente. Foi assim que o Senhor planejou. Esse é o padrão divino. Não precisamos competir porque todos esses dons, talentos e essas habilidades são necessários, tanto os dos homens quanto os das mulheres. O Senhor está nos conduzindo gentilmente por esse caminho para que todos entendamos melhor como trabalhar juntos e como valorizar as contribuições uns dos outros. Essa é realmente a melhor maneira de realizar seu trabalho. As mulheres não precisam esperar que alguém lhes diga o que fazer com seus dons, talentos e seu poder. Temos a capacidade de receber revelação por nós mesmas. Não devemos esperar para apenas receber a ação. Precisamos ter a coragem de agir de acordo com a revelação que recebemos. Buscar inspiração e responder a essa orientação espiritual é evidência de que estamos recorrendo ao poder do sacerdócio que nos foi prometido quando guardamos nossos convênios com Deus. Conforme ensinou o presidente Nelson, o que poderia ser mais emocionante do que trabalhar com o Espírito para compreender o poder de Deus, o poder do sacerdócio? Ele prometeu, à medida que sua compreensão aumentar e ao exercerem fé no Senhor e em seu poder do sacerdócio, sua capacidade de fazer uso do tesouro espiritual que o Senhor disponibilizou aumentará. E sei que as promessas de nosso profeta vivo são garantidas. As primeiras mulheres da restauração. Lucy usou seus dons espirituais, por Sherilyn D. Howcroft, Departamento de História da Igreja. Tal como Lucy Mack Smith, cada um de nós pode receber revelação. Todos temos dons espirituais exclusivos que podem abençoar nossa família e a igreja. Era outubro de 1838, e Lucy Mack Smith agarrou as mãos de seus filhos Hiram e Joseph antes de serem levados.
As autoridades governamentais tinham ordenado que os santos fossem expulsos da região. Vários líderes da igreja foram presos por soldados e um tribunal marcial ilegal os condenou ao fuzilamento. Lucy se perguntou se algum dia iria revê-los. O que poderia ajudar uma mãe a suportar uma provação dessa natureza? Anos mais tarde, Lucy relembrou aquele momento e recordou que foi fortalecida por uma mensagem de consolo recebida pelo dom da profecia. Que teu coração seja confortado a respeito de teus filhos. Eles não serão feridos por seus inimigos. Essa experiência deu a Lucy e a sua família um consolo que superou todo o conforto terreno. A família Smith e muitas outras famílias de santos dos últimos dias foram expulsas do Missouri. Depois de encontrar refúgio no estado vizinho de Illinois, Lucy e Joseph Smith Sr. tentaram obter informações sobre seus filhos, mas não encontraram respostas. O Espírito novamente falou, dando paz à alma de Lucy, dizendo-lhe que Hiram e Joseph chegariam na noite seguinte. O bispo Edward Partridge, que estava com Lucy quando ela recebeu essa revelação, expressou dúvida. Sempre acreditei em você antes, mas não vejo nenhuma perspectiva de cumprimento dessa profecia. Mas se assim for, nunca mais contestarei sua palavra. Ao dormir naquela noite, Lucy teve uma visão de seus filhos fracos e famintos viajando pelas pradarias. Lucy se preparou para quando eles voltassem para casa, e eles realmente chegaram no dia seguinte. Descreveram uma jornada que correspondia exatamente ao que ela tinha visto. Depois disso, o bispo Partridge disse que reconheceria para sempre Lucy como uma verdadeira profetisa. Como mãe do profeta Joseph Smith, Lucy foi testemunha ocular da restauração. Leia mais a respeito dela na edição digital desta revista no aplicativo Biblioteca do Evangelho e no site liahona.churchofjesuschrist.org.
Como o Evangelho Restaurado nos abençoa? Doutrina e Convênios, Seção 1, 28 de dezembro a 3 de janeiro. Em Doutrina e Convênios, Seção 1, o Senhor declarou: estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos. Ele explica como essa coleção de revelações, mandamentos e ensinamentos abençoaria a igreja e seus primeiros membros. Suas palavras ainda se aplicam hoje em dia. Bênçãos para os membros. Os que buscam sabedoria podem ser instruídos. Os que pecam podem ser repreendidos para que se arrependam. Os humildes serão fortalecidos, abençoados do alto e receberão conhecimento. Bênçãos para a igreja. A fé aumentará na terra. O convênio eterno do Senhor será estabelecido. A plenitude do Evangelho será proclamada pelos fracos e simples. Haverá poder para estabelecer os alicerces da igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas. Debate. Para saber mais sobre essas e outras bênçãos, leia Doutrina e Convênios, Seção 1, versículos 19 a 30. Ao começar a estudar Doutrina e Convênios, o que você acha que Deus está tentando lhe dizer?
Como posso saber por mim mesmo? Joseph Smith, História, capítulo 1, versículos 1 a 26, 4 a 10 de janeiro. O jovem Joseph queria saber por si mesmo qual religião era verdadeira. Ao perguntar sobre isso em oração, ele recebeu uma resposta diretamente de Deus e Jesus Cristo. Em seguida, voltou para casa e disse à mãe: aprendi por mim mesmo. O que podemos aprender com o exemplo de Joseph? Como podemos saber por nós mesmos o que é verdade? Joseph passou muito tempo lendo a Bíblia. Em Tiago 1:5, ele leu que poderia fazer sua pergunta a Deus em oração. Na primeira visão, o Salvador disse a Joseph que nenhuma das religiões daquela época era correta. Ele disse também que sua igreja seria restaurada um dia. Joseph teve que esperar para saber mais sobre isso. Às vezes, também teremos que esperar por respostas. Joseph não ficou simplesmente sentado em casa, esperando uma resposta. Ele foi a várias igrejas. Ao falar com os líderes e membros de diferentes denominações, Joseph sentiu que alguma coisa estava faltando, o que o levou a tomar a decisão de perguntar a Deus. Aprender tudo o que podemos nos ajuda a ser abençoados com inspiração do Pai Celestial.
O que Moroni ensinou a Joseph Smith? Doutrina e Convênios, Seção 2, Joseph Smith História, Capítulo 1, versículos 27 a 65, 11 a 17 de janeiro. Em 21 de setembro de 1823, Joseph Smith orou pedindo perdão por seus pecados e também para saber qual era sua situação perante Deus. Ao fazer sua oração, uma luz encheu o quarto e ele viu um anjo pairando no ar. O anjo chamou Joseph pelo nome e se apresentou como Moroni. Ele disse a Joseph que seus pecados tinham sido perdoados e que Deus tinha um trabalho para ele. Joseph ficou sabendo a respeito de placas de ouro que estavam enterradas numa colina perto dali e que continham a plenitude do Evangelho Eterno. Moroni também falou sobre Urim e Tumim que Deus tinha preparado para Joseph traduzir as placas. Moroni disse a Joseph que seu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas. Citou ainda várias profecias que estavam para ser cumpridas acerca do estabelecimento desta última dispensação e das bênçãos que isso traria para o mundo. Moroni apareceu a Joseph 3 vezes naquela noite e 1 vez na manhã seguinte. Transmitiu a mesma mensagem, mas acrescentou algumas informações e instruções a Joseph em cada visita. Debate. O que podemos aprender com os ensinamentos de Moroni a Joseph?
Como o Evangelho restaurado nos abençoa? Doutrina e Convênios, Sessões 6 a 9, 25 a 31 de janeiro. Como essas revelações se aplicam a nós hoje? Antes de se tornar o escrevente de Joseph, Oliver orou para saber se a obra que Joseph estava fazendo era verdadeira. Quando orou, sentiu paz e recebeu uma confirmação do Espírito. Oliver ainda tinha perguntas ao ajudar Joseph a traduzir, por isso perguntou a Deus novamente se a obra era verdadeira. O Senhor lembrou a Oliver que ele já tinha recebido uma resposta para a sua oração. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Como Oliver, devemos nos lembrar das experiências espirituais que já tivemos e deixar que nos fortaleçam em momentos difíceis. Quando isso aconteceu? As revelações foram concedidas em 1829. Onde isso aconteceu? Essas revelações foram dadas em Harmony, Pensilvânia. Para quem foram dadas essas revelações de Deus? Joseph Smith, Oliver Cowdery. Oliver ouviu falar de Joseph Smith e das placas de ouro e se ofereceu para ser o escrevente enquanto Joseph traduzia o Livro de Mormon. Saiba mais. Descubra, na versão digital desse assunto, o que aconteceu com uma jovem quando ela se lembrou de suas experiências espirituais passadas.
Como o estudo da história da Igreja fortalece minha fé? Por Kumbulani D. Mdletshe, consultor de História da Igreja na África. Na época em que fiz o ensino médio na África do Sul, gostava de estudar história. Na faculdade, formei-me em história. Quando fui aluno do seminário e depois do instituto, gostei de todos os cursos, mas especialmente de doutrina e convênios, porque fiquei conhecendo a história da Igreja. Com o passar dos anos, tem sido muito bom ler livros sobre a história da Igreja, mesmo aqueles que tratam de assuntos polêmicos de nossa história. Ao continuar a aprender sobre a história da Igreja, utilizando várias fontes, minha fé tem se fortalecido. Isso pode ocorrer de três maneiras. A história da Igreja me ajuda a pôr as coisas em perspectiva, sobretudo no tocante a práticas anteriores, inclusive as restrições ao sacerdócio e às bênçãos do templo. Da primeira vez que ouvi falar da época em que homens negros não podiam receber o sacerdócio, minha fé ficou abalada. Como a Igreja que eu amava poderia ter negado o sacerdócio aos negros? Algumas pessoas tentaram me dar explicações que alegavam ser doutrinárias ou cuja fonte eram as Escrituras. Isso me pareceu confuso e me deixou perturbado. Com o tempo, foi a explicação histórica que fez sentido e me deu consolo. A introdução histórica da Declaração Oficial 2, por exemplo, explica que Joseph Smith, na verdade, ordenou alguns homens negros, mas os líderes da Igreja pararam de conferir o sacerdócio aos negros nos primeiros tempos da história da Igreja. Depois, lemos esta afirmação importante. Os registros da Igreja não elucidam a origem dessa prática. Os textos sobre os tópicos do Evangelho e outros manuais da Igreja fornecem mais detalhes e contexto histórico. Essas informações históricas calaram fundo em mim e fortaleceram minha fé. A história da Igreja me ajuda a dar o devido valor aos que viveram antes de nós. Isso fica ainda mais evidente quando pensamos nas contribuições feitas por membros aparentemente comuns. Por exemplo, as primeiras capelas construídas na África do Sul, no Zimbábue e na Zâmbia, nas décadas de 1950 e 1960, foram possíveis graças às contribuições dos membros. Receber as ordenanças do templo exigiu ainda mais sacrifício. Sabendo que levaria décadas para terem um templo na África, muitos membros venderam seus pertences, inclusive sua casa, a fim de conseguirem dinheiro para viajar ao templo e participar dessas ordenanças sagradas. A Igreja no continente africano foi estabelecida graças à fé desses primeiros membros, que tinham pouco, mas sacrificaram muito. Quando leio seus registros, minha fé é fortalecida e sinto mais vontade de fazer sacrifícios. A história da Igreja me incentiva a ser mais diligente em fazer registros. Os líderes da Igreja nos estimulam a escrever um diário. Por quê? Porque a história da Igreja é um registro do modo de vida, fé e obras dos membros. Toda vez que leio a história da Igreja, como o novo livro histórico Santos, fico impressionado com o fato de esses livros só serem possíveis devido aos diários, às cartas e a outros registros de membros comuns da Igreja. Seus relatos espontâneos e sinceros, feitos em primeira pessoa, servem de incentivo para eu escrever no meu diário com mais dedicação, podendo assim ajudar os futuros historiadores a documentar a verdadeira história da Igreja na África. Existe ainda mais uma bênção da leitura da história da Igreja e do esforço em escrever meu próprio registro. Como ensinou o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, sou abençoado por ver e recordar a mão do Senhor em minha vida e na de meus familiares. Essa lembrança fortalece meu testemunho e aumenta minha capacidade de enfrentar os desafios da vida. Ao fazer meu próprio registro e pensar nos minuciosos relatos feitos por outros membros da Igreja, consigo ver o grandioso padrão usado pelo Senhor ao restaurar sua Igreja e seu reino nos últimos dias. Essas e muitas outras lições aprendidas com o estudo da história da Igreja têm contribuído imensamente para meu crescimento espiritual. Elas também me dão coragem para defender minha fé porque entendo a razão por que fazemos certas coisas. Conhecer o contexto histórico de muitas de nossas crenças e práticas tem me ajudado a ser um professor e um discípulo melhor.
Inclusão. Incluir a todos, por Tracy Browning, da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Como podemos ajudar as pessoas a se sentirem menos ansiosas e solitárias quando vão à Igreja? Como discípulos de Cristo, muitos de nós preferem ficar literalmente em silêncio em lugares santos quando vão às nossas reuniões dominicais. Muitos vão para compartilhar do mesmo espírito e espaço com outras pessoas, em busca de interação, aceitação e do sentimento de fazer parte da Igreja. Todos nós temos esperança de já não ser estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. No entanto, para alguns, ir à igreja significa se sentir vulnerável, ansioso ou solitário. As experiências que essas pessoas tiveram, a realidade familiar ou as circunstâncias em que vivem não refletem o ideal imaginado. Isso leva, não raro, a sentimentos de exclusão, como se elas fossem meras observadoras externas, muito embora esse ideal não represente a realidade para nenhum de nós. Nosso valor perante Deus não é afetado por nossa condição e, em muitos casos, essas circunstâncias, aquém do ideal, nos impulsionam para mais crescimento e aprendizado. Contudo, devido a essas circunstâncias, muitas pessoas acham difícil se encaixar ou ser plenamente compreendidas. O que podemos fazer a fim de abrir o caminho para aqueles que se sentem excluídos, mesmo quando nós mesmos talvez tenhamos dificuldades semelhantes? Um apelo para incluir a todos. A inclusão faz parte de nossos convênios. No batismo, prometemos que não deixaríamos ninguém sofrer sozinho, mas que choraríamos com o nosso próximo, que lhe daríamos consolo e ajudaríamos a carregar os fardos uns dos outros. A inclusão é parte integrante da igreja. Devemos incluir todos em nossa adoração, assim como o Salvador convida todos a partilharem de sua salvação. A inclusão é uma parte essencial do nosso esforço para nos tornarmos como Salvador. Amar as pessoas e abrir nossos círculos de amizade para incluir aqueles que são diferentes de nós faz parte da nossa busca pela perfeição. E, por fim, para sermos dele, temos que ser um com nossos irmãos. Nenhuma dificuldade deve ser ignorada. O amor de Deus por seus filhos não é exclusivo a alguns grupos, mas inclui todos. Ele convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure. Ele conhece e valoriza a irmã recentemente divorciada que sofre quando o assunto é casamento. O jovem adulto cheio de perguntas para as quais anseia achar respostas. A irmã que sofre de ansiedade e sente enorme solidão e medo. O jovem negro que se sente constrangido com o entendimento equivocado de sua classe sobre as etnias e o sacerdócio. A irmã que ainda não se casou e se sente desvalorizada. A mãe da criança com necessidades especiais, preocupada com o fato de os movimentos involuntários do filho estarem desconcentrando os outros. O irmão que sente atração por pessoas do mesmo sexo e está pensando em se afastar da igreja porque lhe custa entender o que o futuro reserva para ele. A irmã que está preocupada com o que as pessoas vão pensar dela ao dar os primeiros passos para voltar à igreja. Nenhuma circunstância, situação ou indivíduo devem ser ignorados. Ele se lembra de todos e todos são iguais perante Deus. Porque assim como seus seguidores do passado, todos nós somos discípulos de Cristo. Então, o que podemos fazer? O que podemos fazer para criar vínculos e aceitar as pessoas com suas qualidades e seus defeitos? Poderíamos começar refletindo sobre as seguintes perguntas. Como posso fazer um esforço maior para me aproximar dos membros de minha ala ou meu ramo que ainda não conheço? Que tipo de convite posso fazer a alguém que precise de um amigo? Como posso ser um exemplo em termos de amor e inclusão? A quem eu poderia me dirigir para expressar genuína preocupação por seu bem-estar? O que me vem à mente quando oro por inspiração para saber como ajudar alguém? Temos tantas coisas a aprender com os outros quando procuramos conhecê-los. Nos próximos meses, vamos contar histórias de irmãs e irmãos que demoraram para se sentir incluídos. Esperamos que essas histórias inspirem cada um de nós a seguir mais fielmente os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar a todos os seus filhos. Princípios para ministrar como Salvador. Por Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Estar uns com os outros e se fortalecer mutuamente. Somos abençoados quando ministramos ou recebemos ministração. De maneira ideal, ministrar não é uma via de mão única. Quando ministramos a alguém, todos os envolvidos são abençoados. Nós mesmos, nossos companheiros de ministração e as pessoas a quem ministramos. Somos abençoados pelas qualidades de cada um. Somos abençoados à medida que apoiamos e ajudamos uns aos outros em nossos desafios. Somos abençoados pelos relacionamentos que criamos. Ao explicar sobre o que significa ministrar aos outros, o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que devemos estar com os membros e fortalecê-los. Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 53. Nessa escritura, existem dois elementos essenciais que vão nos ajudar a ministrar às pessoas com as quais nos importamos. Primeiro, estar com aqueles a quem ministramos sugere que é importante conhecê-los o suficiente para podermos desenvolver um relacionamento significativo e criar laços de confiança. Segundo, quando eles souberem que realmente os amamos e nos preocupamos com eles, podemos falar sobre maneiras de apoiá-los e fortalecê-los. Por nossa vez, nós também seremos fortalecidos. As pessoas não são projetos, são nossos irmãos e nossas irmãs, companheiros de viagem na jornada da vida. Queremos trilhar juntos esse caminho, ajudando uns aos outros a encontrar forças para vencer obstáculos e pedras de tropeço que surgirem. A palavra fortalecer expressa o que realmente desejamos, que nossa ajuda forneça o auxílio e os meios para que cada indivíduo tenha os recursos e a força para seguir adiante e vencer as dificuldades da vida. Muitos de nós se sentem incapazes de ajudar nossos irmãos com seus problemas específicos. O Elder Holland deu o seguinte incentivo: apesar de nossas limitações e inadequações, e temos todos desafios, que trabalhemos lado a lado com o Senhor da Vinha, dando ao Deus e Pai de todos nós um auxílio em sua exaustiva tarefa de responder a orações, prover consolo, secar lágrimas e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Este ano, os artigos sobre Princípios para Ministrar como Salvador vão trazer ideias e recursos para ajudá-lo a entender como você pode estar com as pessoas e fortalecê-las nos desafios da vida.
Envelhecer com fé. Desfrutar a vida na terceira idade. Por Scott Edgar. À medida que vou envelhecendo, percebo que minha vida também vai mudando. Embora eu ainda queira me envolver com minha família e com a igreja, não tenho o mesmo vigor físico de antes, e estando eu presente ou não, tudo à minha volta parece transcorrer muito bem. Mas há mais uma coisa que estou aprendendo. Esta fase da vida não é tão ruim. Claro que tenho dores aqui e ali e outros problemas, mas envelhecer faz parte do curso natural da vida e esse período traz oportunidades novas e gratificantes. Meu consolo é saber que tenho o amor da minha família e dos meus amigos. Acredito ainda ser de valor para a igreja, mas o mais importante é que sei, mais do que nunca, que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Aceitar as mudanças. Com certeza, a vida não para. Ela é dinâmica. Então, embora não queiramos que nossas circunstâncias ou nossos relacionamentos mudem, as mudanças vão acontecer. Como dizem muito bem as Escrituras, tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus tudo fez formoso em seu tempo. Talvez estranhemos certas modernidades, e não há problema nenhum em sentir saudades dos bons e velhos tempos. Mas também podemos ter fé no fato de que ainda há mais para aprender enquanto continuamos a trilhar o caminho da felicidade. A maneira de nos ajustarmos às mudanças e de lidarmos com elas é o que vai determinar nosso crescimento nos últimos anos de vida. Se aceitarmos as mudanças, em vez de resistirmos a elas, estaremos mais propensos a reconhecer novas oportunidades e a entender coisas novas. Percebi que ao continuar tentando seguir a Jesus Cristo, eu me achego mais a Ele de maneiras que eu não conseguia quando era jovem. Por também ter passado pela Terra, Cristo entende como nos sentimos quando nos aproximamos do fim da vida mortal. E de uma maneira que não entendemos muito bem, Ele sabe perfeitamente o que nós estamos sentindo de maneira específica graças à sua expiação. Podemos pedir a Ele que nos ajude a nos tornar o que Ele deseja de nós com o tempo que nos resta. Continuar a servir. Por mais idosos que sejamos, ainda podemos procurar oportunidades de servir ao próximo todos os dias, o que vai nos ajudar a estar preparados para servir depois desta vida. O presidente George Albert Smith ensinou certa vez: não estamos aqui simplesmente para passar o tempo de nossa vida e depois adentrarmos uma esfera de exaltação. Na verdade, estamos aqui para nos qualificarmos, dia após dia, para as posições que nosso Pai espera que alcancemos no porvir. Ao envelhecermos, essas experiências que têm o propósito de nos qualificar vão ser diferentes do que foram antes. Tenho observado homens mais novos assumirem seus papéis e cumprirem muitas tarefas antes desempenhadas por mim. Meus filhos têm a própria vida deles bem ocupada e seus próprios problemas familiares, e não me envolvo muito com isso. No entanto, sei que se eu continuar a ajudar os outros dentro das minhas possibilidades, essas experiências vão continuar a me ensinar e refinar de acordo com o plano de Deus. Bênçãos e perguntas. Que bênçãos você notou que já recebeu por estar envelhecendo? Abaixo, fiz uma lista de algumas coisas que percebi. Também fiz uma lista com algumas perguntas sobre as quais nós, que somos da velha geração, podemos pensar, embora ache que poderiam se aplicar a qualquer um. Testifico que cada um de nós pode escolher se concentrar no que é mais importante ao seguirmos a Jesus Cristo durante nossos gratificantes anos dourados. Envelhecer me trouxe as seguintes bênçãos: mais consciência do que está ocorrendo ao meu redor, mais tempo e tranquilidade para ler as Escrituras, ponderar e orar, sensibilidade para ouvir os sussurros do Espírito, visitas ocasionais da família que trazem imensa alegria, sentimentos mais ternos em relação às pessoas e aos animais, interesse no trabalho de templo e história da família, menos tentação de desobedecer aos mandamentos. Pergunte a si mesmo: como posso servir a igreja e a família de modo significativo? Aproximar-me do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Influenciar positivamente as pessoas. Comparecer sem mancha perante Deus quando o vir novamente.
Auxílio para os pais. O que varrer a casa me ensinou sobre a criação dos filhos, por Camry Mullaney Webster. As tarefas da casa feitas por meus filhos ajudaram a responder a minha oração. Certo dia, acordei me sentindo sobrecarregada. Meus deveres como mãe me pareciam pesados e eu conhecia bem as minhas fraquezas. Parecia haver um grande abismo entre como eu imaginava que seria como mãe e como eu realmente era. Ajoelhei-me para orar e disse ao Pai Celestial como o amava. Disse-lhe o quanto eu amava os filhos com os quais ele havia abençoado nossa família e comecei a lhe contar como estava tentando ser uma boa mãe, mas sentia que deixava muito a desejar. Ao orar, pensei no quanto meus filhos seriam pessoas melhores se o próprio Pai Celestial os criasse. Então, visualizei uma imagem. Vi meus filhos varrendo o chão da cozinha. Essa é uma das muitas tarefas que designamos a eles para ajudar em nossa família. Às vezes, fico um tanto aflita ao observá-los fazer isso, porque eles ainda estão aprendendo e deixam para trás vários pontos de sujeira. mas lhes confio essa e outras tarefas, porque tenho uma visão maior para eles. Sei que com toda essa prática imperfeita, eles vão aprender e crescer. No final, vão conseguir varrer a casa com a mesma rapidez e eficiência que eu. Essa visão dos meus filhos tornando-se responsáveis e independentes é muito mais gratificante do que se eu cuidasse de tudo sozinha. Não estou criando filhos para terem êxito a curto prazo, mas tentando ajudá-los a serem bem-sucedidos durante a vida toda. Fico pensando se talvez algo assim também aconteça com nossos pais celestiais. O Pai Celestial sabe que não chegaremos à perfeição como pais. É bem provável que algumas coisas o deixem aflito, mas ele não interfere porque sabe que estamos aprendendo e crescendo. Ele tem uma sublime perspectiva de longo prazo. Deus consegue nos ver nos tornando pais como ele um dia, capazes de amar plenamente, ensinar com eficiência e moldar com perfeição. Quando nos atrapalhamos, ele sabe que estamos desenvolvendo qualidades como paciência e caridade. Assim, em sua sabedoria, ele permite que cometamos falhas e tentemos novamente. Como eu gostaria de já ser uma mãe perfeita! Como escreveu Joseph Smith, caio frequentemente em muitos erros tolos, mas encontro consolo em saber que Deus entende meu coração, o que significa que ele sabe que estou tentando ser ensinável. Fico feliz quando meus filhos perguntam: como se faz isso direito? E parecem demonstrar o desejo de melhorar. Pelo menos, posso ser assim para o Pai Celestial. Enquanto todos esses pensamentos me passavam pela cabeça, tive mais um momento de desânimo. Mas e se os erros que cometo como mãe prejudicarem meus filhos? Perguntei. Não quero atrapalhar o progresso deles, mesmo que eu me torne algo maravilhoso no processo. Mais uma vez, a imagem dos meus filhos limpando a casa me veio à mente. Depois de a minha filha tentar passar o pano molhado no chão da melhor forma possível e correr para brincar ou terminar outra tarefa, geralmente reforço a limpeza em alguns pontos. Então, penso na infinita misericórdia e poder de Jesus Cristo, cuja expiação cobre todas as imperfeições da vida das pessoas. Sua graça compensa meus erros como mãe, da mesma forma que compensa a dor que meus filhos sentem por causa de minhas fraquezas. De um modo que nenhum de nós consegue compreender, sua expiação pode curar tudo. Sinto um grande consolo na revelação pessoal que recebi naquele dia. Senti o Espírito me ensinar que meus melhores esforços, em parceria com o Senhor, são suficientes. Sei que o Pai Celestial vai continuar a agir na vida de meus filhos, pouco a pouco, para fazer com perfeição o que faço com imperfeição. Com sua ajuda, meus filhos vão poder ser independentes um dia e ter brilho próprio, com tanto sucesso como se tivessem sido criados pelo próprio Pai Celestial. Ao mesmo tempo, seu plano também me transforma, santifica e molda, para que eu me torne mais semelhante a ele. Como é grande a sabedoria de nosso Deus! A autora mora em Utah, Estados Unidos da América.
Auxílio Divino. Com a ajuda do Pai Celestial e de nosso Salvador, podemos nos tornar mais pacientes, atenciosos, prestativos, compassivos e compreensivos à medida que orarmos pedindo ajuda. Com a ajuda deles, podemos fazer de nosso lar um pedacinho do céu aqui na Terra. Presidente M. Russell Ballard, Conselhos de Família. Aliahona, maio de 2016, página 65.
Para os pais. Profetas e revelação. Prezados pais, Doutrina e Convênios é um conjunto de revelações dadas pelo Senhor. Estudá-las nos dá a oportunidade única de conhecer a voz do Salvador quando ele fala não somente a seus profetas, mas por intermédio deles aos membros comuns da igreja como nós. Este mês, as revistas trazem várias oportunidades de conversar com seus filhos, inclusive sobre revelação e como ela ocorre, e que Deus está disposto a falar com eles. Debate sobre o Evangelho. Paz em suas promessas. Mostre o pôster da página 2 e leia as palavras do Salvador na seção 6. Essa promessa foi dada a Joseph Smith e Oliver Cowdery em abril de 1829. Naquela época, Joseph tinha somente 23 anos, mas já sofrera rejeição e perseguições. Como essas palavras podem ter ajudado Joseph e Oliver? como essas palavras se aplicam aos desafios que vocês enfrentam na vida. O que podemos fazer para receber essas bênçãos prometidas? Profetas e revelação pessoal. O Senhor fala conosco individualmente e por intermédio dos profetas. Use os princípios básicos do Evangelho, na página 10, para ajudar seus filhos a aprender mais sobre revelação. Talvez seja uma boa ideia vocês lerem juntos a mensagem do presidente Russell M. Nelson, na página 6. O que vocês sentem que Deus está lhes dizendo por intermédio de seu profeta? Seguir seus conselhos pode levar vocês a traçarem metas no programa Crianças e Jovens. Para mais informações sobre esse assunto, vocês podem também ler ou ver o discurso do presidente Nelson, Revelação para a Igreja, Revelação para a Nossa Vida. Liahona, maio de 2018, página 93. Vem e segue-me. Apoio. Não perca as ideias na página 26 que vão ajudar no estudo semanal do Vem e Segue-me. Diversão com o estudo em família. Encontrar a Cristo. O presidente Ezra Taft Benson ensinou: praticamente todas as páginas de Doutrina e Convênios ensinam a respeito do Mestre. 1. Cronometre 2 minutos. 2. As pessoas da família deverão dar uma olhada rápida no começo de Doutrina e Convênios para contar quantas referências existem sobre Cristo. Comecem na introdução e continuem até o fim da sessão 9. 3. Quando o tempo terminar, dê mais alguns instantes para que cada pessoa escolha um desses versículos que seja significativo para ela. Cada um deve mostrar seu versículo na sua vez. Debate. Como podemos centralizar nosso estudo de Doutrina e Convênios em Cristo este ano? O que podemos fazer para escutar a voz do Senhor? Ideia enviada por Mitzi Schoenemann. O que você vai encontrar este mês na revista Força dos Jovens? Apresentação do tema dos jovens para 2021. Leia mensagens da Presidência Geral dos Rapazes e das Moças sobre o tema dos jovens, tirado de Doutrina e Convênios, seção 64, versículos 33 a 34. Encontre também a partitura da música-tema para 2021 e uma lista de recursos que reforçam o tema durante o ano. Este é o livro de Doutrina e Convênios. Apresente o estudo do Vem e Segue-me deste ano num cartaz com uma visão geral da história e do propósito de Doutrina e Convênios. Joseph Smith, meu profeta. Os exemplos nesse artigo ensinam a importância de todos sabermos por nós mesmos que Joseph Smith é o profeta desta dispensação. Leia o artigo com sua família e depois peça que cada um faça um comentário. Pausa para descontrair. Essas atividades são divertidas tanto para serem feitas individualmente como em família. O que você vai encontrar este mês na revista Meu Amigo? Ajuda com o Vem e Segue-me. Desperte o amor de seus filhos pelas Escrituras com um gráfico de leitura de Doutrina e Convênios a ser usado durante o ano de 2021. Você também vai encontrar mensalmente uma história das Escrituras e uma página de colorir para as crianças. Diversão com a história da Igreja. Recorte e colecione cartões sobre a história da Igreja para ajudar seus filhos a aprender sobre a história da restauração. Leia também uma história sobre um pioneiro moderno de um país diferente todos os meses. Desafio Mãos que Ajudam. Leia sobre um convite especial da Presidência Geral da Primária às crianças para que sirvam como Jesus. Leia sobre crianças no mundo inteiro que estão fazendo isso, além de um convite mensal e dicas para ajudar seu filho a participar. Diversão com as Escrituras. Experimente fazer essas atividades semanais para a noite familiar com seus filhos. Tudo isso vai ajudar em seu estudo do Vem e Segue-me e você encontrará também ideias voltadas especialmente para crianças de 1 a 3 anos.
Jovens adultos. Recuperar-se da apatia espiritual. Por Tadeu Murilo. Estamos correndo risco espiritual quando paramos de sentir o Espírito, mas com a ajuda de Cristo podemos vencer essa apatia espiritual. Lemos na Bíblia sobre uma doença infecciosa chamada lepra ou hanseníase. Ela é causada por uma bactéria que cria graves lesões e feridas na pele. Um dos sintomas principais dessa enfermidade é que ela pode provocar sérios danos ao sistema nervoso, resultando em perda de sensibilidade ao toque, ao calor, à dor e a outras sensações. As pessoas infectadas ficam literalmente amortecidas. Embora a hanseníase não seja tão grave ou comum como antigamente, as pessoas hoje também estão perdendo sua capacidade de sentir. No entanto, em vez de ser um problema físico, corremos perigo de nos tornar entorpecidos espiritualmente. O Elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou que essa insensibilidade decorre de ignorarmos os sussurros do Espírito Santo e de não guardarmos os mandamentos de Deus. Ele ensinou: nossa capacidade de sentir controla nosso comportamento de muitas formas, e se não agimos quando nossos sentimentos nos instigam a fazer o bem, embotamos nossa sensibilidade. Era a apurada sensibilidade de Jesus às necessidades dos que o rodeavam que lhe permitia tomar a iniciativa de ajudá-los. No outro extremo da escala espiritual, vemos pessoas como os irmãos rebeldes de Nefe, que, conforme observado por ele, foram ficando cada vez mais insensíveis às coisas espirituais. Deus vos falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. É muito perigoso quando paramos de sentir o Espírito, ou mesmo quando não temos certeza de como o Espírito fala conosco. O mundo pode nos distrair facilmente ou nos desviar do nosso caminho todos os dias, fazendo com que fiquemos insensíveis àquela voz mansa, delicada, mas poderosa, que está sempre pronta a nos guiar diariamente. No entanto, mesmo quando às vezes sentimos que estamos sofrendo de lepra espiritual, a cura é possível. Devemos nos lembrar sempre de que Jesus Cristo foi aquele que curou as pessoas com hanseníase durante seu ministério. E é Ele que pode nos curar de nossa apatia espiritual hoje e nos ajudar a sentir o Espírito novamente. As sugestões a seguir podem ajudar. Reconhecer o Espírito. Para recuperarmos a sensibilidade, um elemento-chave é a capacidade de ouvir e reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Como ensinou Moroni, pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Podemos nos livrar da apatia, buscar revelação pessoal e sentir por nós mesmos a verdade de todas as coisas. Em sua tentativa de sentir novamente o Espírito, faça a si mesmo estas perguntas para entender em que nível está sua capacidade de receber revelação. 1. Qual foi a última vez que recebi uma revelação pessoal? 2. Qual foi a última vez que pedi uma revelação pessoal? 3. Qual foi a última vez que reconheci uma revelação pessoal em minha vida? De maneira geral, você está realmente procurando revelação de Deus? É difícil sentir a alegria dos frutos do Espírito quando os céus estão fechados. Por outro lado, buscar revelação de maneira proativa no cotidiano é a chave para abrir os céus e convidar o Espírito a fazer parte de nossa vida. Equivocar-se quanto ao que é revelação. Há ocasiões em que as experiências espirituais podem ser um tanto complicadas e resultar em equívocos. Quando falamos em revelação pessoal, nossa mente muitas vezes já pensa em visões, visitações angélicas ou vozes penetrantes. E quando isso não ocorre, podemos achar que jamais vamos receber orientação do Espírito. Podemos pensar que há alguma coisa errada conosco, o que pode nos levar a desistir de buscar o Espírito de maneira geral. Mas precisamos perceber que sentir o Espírito não tem a ver só com momentos grandiosos de estremecer o chão. Além disso, o Senhor não fala conosco somente sobre as grandes decisões da vida. Outro erro em que tendemos a incorrer é procurar o auxílio do Senhor só para as grandes decisões, como as relacionadas aos estudos, à carreira, ao casamento e à família, mas não nos voltarmos para Ele em todo o pensamento. No entanto, o Pai Celestial fala conosco com frequência. Comunica-se conosco individualmente da maneira mais fácil de reconhecermos. Deus pode nos guiar diariamente, até nos pequenos detalhes da vida. Preparar-se para receber revelação. Para ouvir os céus, primeiro precisamos abrir os ouvidos para as coisas celestiais. Veja a seguir algumas maneiras de fazê-lo a fim de estarmos prontos para escutar o Senhor. Crer. Em nosso empenho para vencer a lepra espiritual, talvez tenhamos que mudar nossa predisposição mental e realmente acreditar em Deus e ter fé no fato de que Ele nos dá e nos dará revelação. Na verdade, devemos contar com isso. Podemos até pedir-lhe que nos ajude a saber como Ele fala conosco. Podemos ter a expectativa de experiências espirituais regulares quando estamos tentando seguir o Salvador e guardar seus mandamentos. Esforçar-se diariamente. Podemos também nos tornar mais sensíveis ao Espírito fazendo orações sinceras, estudando as Escrituras, tomando o sacramento, indo ao templo, fazendo trabalho de história da família, ouvindo música espiritual, ministrando ou fazendo qualquer outra coisa que nos aproxime de Deus. Quanto mais nos achegamos a Ele, mais abrimos o coração para a cura da lepra espiritual e para sentir o Espírito Santo novamente. Obedecer. Outro aspecto importante para convidar o Espírito a voltar a fazer parte de nossa vida é a disposição para seguir as orientações dele. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, ensinou: quando tiverem mostrado sua disposição de obedecer, o Espírito lhes enviará mais impressões do que Deus deseja que façam. À medida que obedecerem, as impressões do Espírito virão com mais frequência, cada vez mais até obterem uma companhia constante. Seu poder de escolher o certo vai aumentar. Estar disposto a sobrepor a vontade de Deus à nossa pode ser difícil às vezes, mas somos sempre abençoados com mais capacidade espiritual quando agimos assim. Até mesmo obedecer nas pequenas coisas, como pagar o dízimo, guardar o dia do Senhor ou seguir a inspiração de servir alguém, pode nos ajudar a abrir espaço para o Espírito Santo em nossa vida. Sentir o Espírito é um dom. Devemos nos lembrar também da promessa feita em nosso convênio batismal com o Senhor. Os que receberam o dom do Espírito Santo têm a promessa da companhia do Espírito todos os dias, caso se esforcem para guardar seus convênios. O Pai Celestial nos concedeu o dom do Espírito Santo e deseja que desfrutemos dele em sua plenitude. A companhia constante do Espírito Santo permite que tomemos decisões com confiança, que tenhamos consolo em momentos difíceis, cresçamos espiritualmente, sintamos paz e alegria e saibamos como servir ao próximo. É realmente um dom. A cura para a apatia espiritual depende de nossa própria fé e disposição em procurar ajudar as pessoas, mesmo quando não sintamos nada. Quando nos esforçamos em convidar o Espírito para fazer parte de nossa vida, recebemos gradualmente impressões espirituais dele à medida que ouvimos e obedecemos. Se vivermos em harmonia com a vontade de Deus, desenvolveremos sensibilidade ao Espírito e nos curaremos, pouco a pouco, da apatia que sentimos. Caso nos aproximemos do Salvador, mesmo quando não sentirmos nada, Ele nos ajudará a sentir que Ele está perto de nós. Tadeu Murilo é de Heredia, Costa Rica. Serviu como missionário de tempo integral no Equador de 2013 a 2015 e se casou com sua esposa Daniela em 2018. Atualmente, serve no bispado de sua ala e se lembra sempre de sua escritura favorita, que se encontra em Mosias capítulo 2, versículo 17, quando serve ao próximo.
Jovens adultos. Esperar respostas sem duvidar. Por Amanda Adomaco. Colher as bênçãos do Senhor exige paciência, mas como todos sabemos, esperar não é muito agradável. Quando eu era criança, detestava esperar a manhã seguinte. Eu ficava tão agitada e impaciente com o que me aguardava no dia seguinte que passava muitas noites me revirando de um lado para o outro na cama, caindo no sono e acordando toda hora e indo até a janela, para depois dar um suspiro de decepção quando percebia que ainda estava escuro. Para mim, o dia seguinte sempre levava uma eternidade para chegar. Às vezes, no meio da noite, eu ia até o quarto dos meus pais para perguntar as horas. Eles me garantiam que o dia seguinte ia chegar. Eu sempre dormia melhor depois de ouvir isso. Às vezes, a espera por bênçãos prometidas não é muito diferente disso. Fazemos orações sinceras, lemos as Escrituras e sentimos aquele calor no peito que nos tranquiliza. Mas, se a situação não muda imediatamente, se as respostas ou as bênçãos não vêm logo, podemos começar a duvidar se algum dia virão. Duvidar que as respostas virão. Por experiência própria, aprendi que as dúvidas muitas vezes surgem porque nos concentramos nas circunstâncias em vez de no Salvador ou em seu amor por nós. Quanto mais nos fixamos nas circunstâncias e na falta de esperança com respeito ao que parece não estar acontecendo ainda, menos percebemos que o Salvador nos ama e está conosco a cada passo. Satanás sabe disso e, assim, planta pequenas dúvidas em nossa mente para nos fazer questionar o amor do Salvador por nós, nosso valor eterno e o quanto somos importantes para o Pai Celestial. Esperar sem duvidar. A espera faz parte da vida. Aguardar as respostas, as bênçãos e as promessas do Senhor às vezes pode parecer insuportável, mas existem algumas coisas que podemos fazer para esperar as bênçãos sem duvidar. Primeiro, podemos fazer um retrospecto e recordar ocasiões em que já recebemos respostas ou inspiração. Lembre-se do consolo ou da alegria que lhe trouxeram paz ao coração e à mente. Esses sentimentos e essas respostas vêm de Deus. O passar do tempo não muda essas verdades e promessas. Podemos seguir este conselho apostólico. Compreendam suas lembranças sagradas. Acreditem nelas. Escrevam-nas. Confiem que vocês as recebem de seu Pai Celestial e de seu Filho amado. Deixem que elas tragam paciência para suas dúvidas e entendimento para suas dificuldades. Se nos concentrarmos no Espírito e nas coisas que sabemos ser verdadeiras, nossas dúvidas perderão a relevância. Vamos ter a confiança de que precisamos seguir em frente com esperança. Segundo, precisamos lembrar que para receber revelação pessoal, temos de estar dispostos a agir com os olhos da fé, apesar de não termos um conhecimento perfeito. Assim, como eu sempre tive que esperar o dia seguinte, podemos perceber que até quando esperamos pelas bênçãos prometidas, precisamos nos preparar para algumas coisas, dar alguns passos e obter conhecimento enquanto aguardamos. Durante essa espera, podemos continuar a aprender e nos esforçar para ser dignos das bênçãos reservadas para nós. Por fim, podemos manter uma perspectiva eterna de que algumas bênçãos vêm logo, outras demoram e outras nem sequer chegarão nesta vida. Mas para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas virão, como ensinou o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Deus espera que você tenha fé, determinação e confiança suficiente nele para seguir em frente, tocar a vida e alegrar-se. As bênçãos do Senhor sempre vêm, assim como o nascer do sol todas as manhãs. Em vez de olhar para o dia de amanhã, olhe para a eternidade. Aprender com a espera. Em momentos de dúvida, quando sentimos que estamos num quarto escuro esperando a luz do céu, lembremos que os braços do Salvador estão sempre estendidos para nós, esperando ansiosamente que nos aproximemos dele. O Salvador vai nos dar a certeza de seu amor por nós, da mesma forma como fizeram meus pais quando eu estava preocupada com o dia seguinte, que parecia nunca chegar. Quando mantemos os olhos fitos no Senhor, aguardar respostas e bênçãos prometidas se torna menos tedioso. A espera se torna um tempo proveitoso de aprendizado e preparação. Podemos aprender a nos concentrar na vontade do Pai Celestial e não na nossa. Podemos também saber com certeza que Ele nos ama e que sempre cumprirá o que nos prometeu. E isso certamente dissipará todas as dúvidas e escuridão. O dia seguinte sempre vem, assim como sempre se cumprem as suas promessas. Amanda Adomaco é de Accra, Ghana. Ela adora livros e boa música. Os momentos em que se sente mais feliz são quando está com a família. Ela tem 3 irmãs e gosta de ser a filha mais velha.
Jovens adultos. Mais para você. Veja mais artigos em versão digital especificamente para os jovens adultos na edição de janeiro da Liahona no site liahona.churchofjesuschrist.org ou na Biblioteca do Evangelho. Este mês, você vai poder ler mais artigos sobre como encontrar respostas para perguntas do Evangelho, como lidar com as dúvidas e resolvê-las, e como ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Artigos em versão digital. Minhas Perguntas e o Amor de Cristo. Rebecca Isaacson, Vestfold, Noruega. Ajudar sua família e seus amigos a lidar com perguntas e dúvidas sobre a fé. Dania Palmer, Serviços de Bem-Estar e Autossuficiência. Publicação semanal para jovens adultos. Encontre também novos artigos na seção de publicação semanal para jovens adultos no aplicativo Biblioteca do Evangelho.
Uma revista para cada coração e para todos os lares. Seja você da Eslovênia ou da Espanha, de Madagascar ou de Massachusetts, esta revista é para você. Não importa se você fala coreano ou Kiribati, se sua casa é feita de tijolos ou de bambu, ou se você foi batizado há 80 anos ou ontem. Seja você casado, solteiro, velho, jovem, essas páginas falam diretamente para você e sobre o que é importante em sua vida. Seu testemunho, suas experiências, sua família da fé. Essa é a grande bênção de termos uma revista global para adultos, que nos une e nos lembra de que fazemos parte de uma família mundial em uma igreja mundial. Junte-se a nós ao nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo. Um assunto de cada vez, uma página de cada vez, recebendo a orientação de profetas e apóstolos e a ajuda de um amoroso Salvador. Todos nós, juntos.
Destrancar a porta para a revelação pessoal, por Annalise Gardiner. Houve época em que me senti como se estivesse batendo a porta, mas que ela não se abria. Nos últimos anos, o presidente Russell Nelson e diversos líderes da igreja têm pedido que busquemos mais revelação pessoal e aprendamos a reconhecer a voz do Salvador para poder ouvi-lo. Para mim, a revelação pessoal às vezes é meio confusa. É maravilhoso saber que Deus pode falar diretamente comigo, mas como uma jovem adulta com muitas decisões importantes para tomar, em certas ocasiões, eu senti como se estivesse batendo a porta do céu e que ninguém atendia. Nessas ocasiões, eu sempre estava fazendo o básico, lendo as Escrituras, fazendo minhas orações, indo à igreja e guardando os mandamentos. Então, o que faltava ainda para eu fazer? Nos últimos meses, percebi que, às vezes, receber revelação exige mais esforço da nossa parte. Aqui estão algumas maneiras que encontrei de andar a segunda milha. 1. Ficar tranquila e tirar algum tempo para ouvir. Ficar tranquila é meio complicado para mim. Eu sempre tenho uma lista interminável de coisas para fazer. Embora eu consiga fazer muitas coisas da minha lista, muitas vezes fico estressada e ansiosa por causa de tudo o que me comprometi a fazer e não fiz. Quando estava procurando meios de me tornar mais receptiva à revelação pessoal, percebi que estava vivendo minha vida mais como Marta do que como Maria. Não estava dando tempo para eu mesma ficar tranquila. Depois de ler alguns discursos de conferência que nos aconselham a arranjar um local e um tempo para ouvir regularmente o Espírito, eu sabia que precisava fazer isso. Agora, faço meu estudo das Escrituras em uma mesa, não na cama, e uso minhas Escrituras impressas para não me distrair com o meu celular. 2. Passar um tempo mais atenta no templo. Sou abençoada por morar perto de vários templos e muitas vezes consigo ir ao templo semanalmente. Muitas autoridades gerais ensinam que adorar no templo pode nos ajudar a ficar mais em sintonia com o Espírito. Por isso, achei que já estava fazendo o suficiente. Mas eu ainda não estava recebendo as respostas. Ao ver meus hábitos, percebi que havia, obviamente, uma área em que eu podia melhorar. Muitas vezes eu fico sonolenta no templo. Eu disse a meus amigos, se o Elder Dieter F. Luckdorff disse que dormir na igreja está entre os mais saudáveis de todos os sonos, dormir no templo deve ser ainda melhor. E racionalizei meus cochilos, pensando que o templo é tão cheio de paz que não consigo não cair no sono. Mas o templo não é um spa. Vou ao templo para trabalhar, para realizar ordenanças vicárias que dão aos meus familiares falecidos a oportunidade de ter a vida eterna. Percebi que era hora de acordar e adorar no templo de maneira mais atenta. Procuro me preparar espiritual e mentalmente antes de ir ao templo, em vez de tratar isso apenas como mais uma parte da minha rotina. 3. Participar do trabalho de história da família. Os líderes da igreja têm nos incentivado inúmeras vezes a nos envolver no trabalho de história da família e mencionaram muitas bênçãos como resultado de nossa participação nesse trabalho. No entanto, a maioria de meus antepassados já está com as ordenanças do templo completas. Então, o que mais eu poderia fazer? Eu poderia saber mais sobre a vida de cada pessoa cujo nome eu trouxe ao templo, realmente visualizar cada um como uma pessoa real e como membro da minha família. Também comecei a gravar minha própria história de vida, fazer indexação e compartilhar relatos inspiradores de meus familiares. 4. Compartilhar o Evangelho. Quando compartilho o Evangelho com não-membros e membros, acabo ensinando alguma coisa para mim mesma. Talvez você tenha tido essa experiência em sua missão ou ao preparar uma aula da escola dominical. Muitos líderes da igreja já confirmaram que falar de nossa fé e incentivar os outros a ter fé nos ajudará a ser mais receptivos à revelação pessoal. Quando falamos sobre inspiração do Espírito Santo, podemos sempre aprender alguma coisa com o que dissemos. Comecei a postar mais coisas sobre o Evangelho na mídia social e a falar desse assunto em conversas diárias com meus amigos e familiares. 5. Perceber que recebemos revelação pessoal, passo a passo. Algumas pessoas recebem respostas bem claras quando fazem perguntas ao Senhor sobre grandes decisões em sua vida. Mas, no meu caso, o Pai Celestial parece que fica em silêncio em relação a perguntas importantes. Então, percebi que talvez eu estivesse fazendo as perguntas erradas. É claro que o Pai Celestial quer falar comigo, mas ele me dá respostas linha sobre linha, não tudo de uma vez. Percebi que eu estava olhando para o fim da minha jornada, aguardando algum grande sinal que resolveria todos os meus problemas, quando, na verdade, eu precisava perguntar qual é o próximo passo. Ainda não tenho as respostas para minhas perguntas mais difíceis, mas consigo ver que Deus está gradualmente me guiando para essas grandes respostas, um passo de cada vez. Esta compreensão tem fortalecido minha fé e confiança de que Ele continua a me guiar na direção certa. Destrancar a porta para a revelação pessoal. Quando seguimos Jesus Cristo e temos o dom do Espírito Santo, podemos receber revelação pessoal diariamente. Porém, muitas vezes não percebemos ou não tiramos um tempo para reconhecer sua presença e influência constante sobre nós. No entanto, o mundo está se tornando cada vez mais confuso e, como disse o presidente Nelson, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Quanto mais pudermos ouvir e reconhecer o Espírito, mais bem preparados estaremos para enfrentar e vencer nossos desafios. Todos nós podemos encontrar meios de andar a segunda milha para receber revelação pessoal em nossa vida, seja por meio do jejum, de servir aos outros ou fazendo qualquer combinação de coisas que nos aproxime de Cristo. A porta das respostas do céu pode não se abrir amplamente depois que você bater e esperar um minuto, ou mesmo depois de um mês. Mas se fizermos um esforço consciente para ouvir o Espírito, seremos capazes de ouvir sua voz mansa, nos dizendo onde encontrar a chave. Tornar doutrina e convênios uma experiência pessoal para você. Por Ashley Holloway, Departamento de História da Igreja. Estudar o Vem e Segue-me este ano vai nos ajudar a perceber como as Escrituras podem ter um significado pessoal para nós. Este ano, vamos estudar Doutrina e Convênios nas aulas do Vem e Segue-me. Doutrina e Convênios ensina sobre a doutrina do Evangelho, as bênçãos de guardar os mandamentos e sobre como buscar e receber revelação pessoal. Na verdade, a maior parte do livro é revelação direta do Senhor e serve de poderoso testemunho de que Ele pode falar com você também. Seu estudo pessoal das Escrituras se torna muito mais significativo quando você percebe que o que importa para você também importa para o Senhor. Ele está envolvido em cada aspecto de sua vida, seja no trabalho, nos estudos, nos seus relacionamentos, em sua ministração ou em seu bem-estar geral. Doutrina e Convênios convida todas as pessoas de todos os lugares para ouvirem a voz do Senhor Jesus Cristo, falando-lhes para o seu bem-estar terreno e sua salvação eterna. Dito isso, se você às vezes tiver dificuldade de se identificar com Doutrina e Convênios, veja abaixo algumas dicas sobre como fazer com que seu estudo seja mais pessoal e significativo. 1. Faça uma oração primeiro e estude com um propósito. A primeira palavra da seção 1 é escutai, que é o convite do Senhor para que escutemos com atenção e para darmos ouvidos às suas palavras. O Senhor está ansioso para que você o ouça e siga seus conselhos, porque Ele entende suas necessidades e sabe como ajudar você. Ao começar seu estudo com uma oração, você convida a companhia do Espírito Santo, fica mais sensível à inspiração e se concentra em se aprofundar mais nos versículos. O Elder Richard Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: ao longo dos tempos, o Pai Celestial inspirou homens e mulheres escolhidos a encontrar, por meio da orientação do Espírito Santo, as soluções para os problemas mais difíceis da vida. Ele inspirou esses servos autorizados a registrar essas soluções como um tipo de manual para aqueles, dentre seus filhos, que têm fé em seu plano de felicidade e em seu Filho amado Jesus Cristo. Doutrina e Convênios é um desses livros. Quando você se prepara para receber revelação pessoal, considerando com atenção o que e como estudar, você mostra ao Senhor que está disposto a ser orientado por Ele. Utilizar outros métodos em seu estudo rotineiro também pode ajudá-lo a ganhar novas perspectivas. Procure estudar por assunto ou pela ordem cronológica em que as revelações foram dadas. Depois, marque os versículos de modo que isso o ajude a visualizar os princípios ensinados. 2. Conheça o contexto histórico. Saber o que levou às revelações em Doutrina e Convênios vai ajudá-lo a entender o que o Senhor está ensinando. Estas revelações sagradas foram recebidas em resposta a orações, em momentos de necessidade, e resultaram de situações da vida de pessoas reais. O profeta e seus companheiros buscavam orientação divina, e estas revelações atestam que eles a recebiam. Nas revelações, observam-se a restauração e o desenrolar do Evangelho de Jesus Cristo, bem como o início da dispensação da plenitude dos tempos. A aba Restauração e História da Igreja, no aplicativo Biblioteca do Evangelho, contém excelentes recursos sobre a história que levou a acontecimentos importantes, como os descritos nos artigos a respeito dos tópicos sobre o Evangelho e a história da Igreja, bem como sobre a história da Igreja no mundo. Entender o contexto histórico vai ajudá-lo a perceber como você pode ouvir o Senhor. 3. Personalize. Muitas sessões de doutrina e convênios são dedicadas a pessoas diferentes a quem o Senhor se dirigia. Enquanto estiver lendo, procure substituir o nome de outras pessoas pelo seu. Isso pode ajudá-lo a se lembrar de que o Senhor fala diretamente com você quando aplica as Escrituras a si mesmo. Não se esqueça de identificar quem são seus heróis de doutrina e convênios. Assim como o Nefe pode ser seu herói, descubra com quem você se identifica e quem o inspira em doutrina e convênios. Esse livro está cheio de exemplos de santos que se voltaram para o Senhor em busca de orientação e apoio, nos bons e nos maus momentos. Ganhei um testemunho de doutrina e convênios ao procurar reconhecer, em espírito de oração, as mensagens que o Senhor tinha para mim em cada sessão. A fé daqueles que prepararam o alicerce da restauração da qual faço parte me inspira. Estudar esse livro este ano vai ajudá-lo a se lembrar de como é extraordinário que o Senhor ainda fale conosco, assim como falou com outras pessoas nas gerações passadas. Você vai perceber que Ele o conhece, que Ele sabe das circunstâncias em que você vive e vai guiá-lo em suas dificuldades específicas. Sua fé e confiança nele vão continuar a crescer. Um bilhete e uma centelha em minha alma. Por Madison Schrader. Por meio de alguém que eu nem conhecia, tudo começou a mudar para melhor. A autora mora em Idaho, Estados Unidos da América. Em minha missão, sofri um acidente de carro que me deixou com dores nas costas e perda de memória. Quando voltei para casa, retomei meus estudos, mas foi bem difícil. Eu não conseguia me lembrar de coisas simples e não podia levar mais que um caderno e uma caneta na minha mochila por causa da dor nas costas. Sentia raiva. Passei 18 meses servindo a Deus e dando a Ele tudo de mim. Por que Ele não me curava? Onde Ele estava? Como a dor intensa não dava trégua, comecei a achar que não adiantava me voltar para Deus. Comecei a duvidar que Ele iria, ou até que poderia, ajudar-me. E se Ele não podia me ajudar, então pensei que estudar as Escrituras e ir ao templo também não me ajudariam. Afastei-me de Deus, porque minha vida estava difícil demais, e eu não conseguia ver uma saída. Num dia particularmente difícil, não passei em mais uma prova depois de estudar por muitas horas, e a dor nas minhas costas estava pior do que nunca. Fui para fora, sentei e chorei. Alguns minutos depois, uma menina apareceu e sorriu para mim. Ela me entregou um bilhete que dizia: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Pai Celestial está cuidando de você. Pedi a Ele que cuidasse de você. Ele ama você." Senti o Espírito me envolver. Fazia muito tempo que eu não sentia o amor de Deus por mim. Mas a menina que me entregou o bilhete acendeu uma centelha de sentimentos em minha alma. Trouxe-me de volta ao começo da minha fé e me fez lembrar das muitas experiências que tive antes com o Espírito. Comecei a me voltar para o Pai Celestial em oração com mais frequência. Mesmo que eu não soubesse quando minha dor terminaria, pedi a Ele que abrandasse a dor ou que me desse forças simplesmente para chegar até o fim do dia. Eu me concentrei mais no estudo das Escrituras e na frequência ao templo. Apesar de não ter recuperado a memória e de não ter sido totalmente curada da dor nas costas, aprendi a ficar próxima do Senhor. Mesmo quando não consigo ver o que tenho pela frente, sei que Ele está lá. Posso aguardar pelo futuro com fé nele.
Lembrar-se de experiências espirituais anteriores. Nunca ignorem e questionem suas próprias experiências espirituais sagradas ou se esqueçam delas. O propósito do adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhos espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e nos envolver em sua obra. Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos Doze Apóstolos. Para que não te esqueças. Aliahona, novembro de 2016, página 115.
Ajudar sua família e seus amigos a lidar com perguntas e dúvidas sobre a fé. por Denia Palmer, Serviços de Bem-Estar e Autossuficiência. Pode ser bem difícil lidar com dúvidas sobre a fé. Aqui estão algumas sugestões para ajudar seus familiares e amigos a lidar com esse assunto. Um amigo me telefonou uma noite enquanto eu estava dirigindo, indo para casa, e quando ele me perguntou como eu estava, todo tipo de emoções veio à tona. Eu estava preocupada com algumas dúvidas que andava tendo. Alguns aspectos da igreja pareciam não estar fazendo sentido para mim. Eu me sentia frustrada com o fato de as respostas às perguntas ainda não terem ficado claras. E mesmo não sendo uma pessoa normalmente irritada, eu estava muito chateada, muito brava. Já fazia tempo que eu estava com aquelas dúvidas e não sabia o que fazer. Ao parar o carro em frente de casa, coloquei tudo para fora. Falei sobre as dúvidas que eu tinha, que estavam me incomodando e sobre como eu me sentia. Depois de nossa conversa, eu me senti muito melhor. Não porque ele tinha todas as respostas para mim, porque não tinha, mas pelo menos ele estava disposto a me ouvir. Ele compreendeu como eu estava me sentindo e me ajudou a ver que eu não era a única que tinha dúvidas. Minhas dúvidas não eram um reflexo de falta de fé da minha parte. E não havia nada de errado em me sentir insegura. Ter perguntas a respeito do Evangelho pode ser bem difícil e talvez seja uma experiência que mude sua vida. Querer ajudar um familiar ou amigo a passar por esse processo pode ser doloroso e confuso. Eles podem se sentir isolados ou como se fossem os únicos que estivessem com dificuldade para encontrar respostas. Mas você pode ajudá-los e mostrar para eles que são queridos e que não estão sozinhos nos momentos de incerteza. O que fazer para ajudar um amigo com dúvidas? Quando os familiares ou amigos têm perguntas ou dúvidas, ou estão tendo dificuldades com sua fé, queremos fazer tudo para ajudar. Mas pode ser difícil saber o que realmente vai ser útil. Aqui vão algumas ideias que você pode usar para ajudar sua família e seus amigos. Deixe o Espírito guiá-lo. Ore para saber como ajudar e o que pode dizer. Depois, confie no Senhor. Tenha empatia. Faça perguntas sobre o que está se passando com seu amigo e ouça com o intuito de entender. Confirme que essa experiência é difícil mesmo e mostre a eles que você está disposto a ajudar da melhor maneira que puder. Mostre que você está ali para ajudar. Talvez eles só precisem de alguém que seja um bom ouvinte e de um amigo solidário que não fique julgando o comportamento deles. Lembre-se de que você não é responsável por resolver os problemas de seus amigos. Você pode ouvir e ajudar, mas o processo é deles, não seu. O que decidirem fazer não é um reflexo de você ou de sua fé. Se as perguntas ou preocupações de seus familiares e amigos o assustarem, procure ficar calmo e ajude-os a sentir paz enquanto estiverem com você. Quando alguém tem perguntas, a pessoa pode se sentir agitada, confusa e aborrecida. Por isso, se você reagir com calma em vez de ser duro, vai ajudar muito mais. Lembre-se de que você não precisa ter todas as respostas. Você pode dar sua opinião e expressar seu ponto de vista, mas não há problema algum em dizer "não tenho certeza disso" ou pensar um pouco antes de dar uma resposta. Evite oferecer soluções rápidas. Em geral, as pessoas precisam mais de alguém para ouvi-las primeiro antes de ouvir sugestões. Se uma resposta ou sugestão que você der não ajudar ou não soar bem para eles, não se preocupe. Todos nós temos que encontrar respostas por nós mesmos e do nosso próprio jeito, e cada um recebe revelação de maneira diferente. Ore e jejue por seu familiar ou amigo. Orar pelos outros pode fazer com que os poderes do céu atuem na vida deles. Afinal, alma ou filho foi levado ao arrependimento graças às orações de seu pai. Nunca subestime o que sua fé pode fazer pelos outros. Não importa o que aconteça, lembre-se de que você ama essa pessoa. Quando alguém que amamos decide acreditar em algo diferente do que nós acreditamos ou toma decisões que não entendemos, ainda assim, podemos respeitar seu arbítrio e amá-lo da mesma maneira. Em suma, tenha em mente que não há nada de errado em ter dúvidas ou se sentir inseguro sobre as coisas. Faz parte do processo de crescimento aqui na mortalidade. O Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: é natural ter dúvidas. A semente da dúvida sincera, com frequência, brota e amadurece até se tornar uma grande árvore de conhecimento. Há poucos membros da igreja que, em uma ocasião ou outra, não se debateram com dúvidas sérias ou delicadas. Um dos propósitos da igreja é nutrir e cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes seja no solo arenoso da dúvida e da incerteza. A fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Eu ainda não tenho respostas para todas as minhas perguntas. Uma das coisas mais importantes que meu amigo me ajudou a fazer foi perceber que não preciso ter todas as respostas de uma vez. Com o passar do tempo, as respostas virão aos pouquinhos. Confio que Deus tem as respostas e que Ele está zelando por mim. Tenho esperança de que as respostas virão quando eu precisar delas. E isso basta por enquanto. Descubra mais. Veja mais artigos sobre solucionar dúvidas e encontrar respostas para perguntas do Evangelho na seção de jovens adultos da Liahona, de janeiro de 2021. Confira a publicação semanal do aplicativo Biblioteca do Evangelho para jovens adultos, em Audiências, para ver semanalmente conteúdos novos e inspiradores para jovens adultos.
Minhas Dúvidas e o Amor de Cristo, por Rebecca Isaacson. Descobri que ver minhas dúvidas como dificuldade de entendimento me ajuda a seguir em frente com fé em Cristo. No fim de um devocional com o presidente Russell M. Nelson para jovens adultos, ele nos abençoou para sermos capazes de discernir o certo do errado, as leis de Deus e as opiniões conflitantes do mundo. Ele nos abençoou com poder para detectar as trapaças do adversário e com mais capacidade de receber revelação. Que grande bênção para nós, jovens adultos! Tenho tido minhas próprias experiências sobre como receber revelação a respeito de dúvidas. Sou uma pessoa naturalmente curiosa, que geralmente pensa demais sobre tudo. Questionar e ansiar por respostas sempre fizeram parte de minha natureza, e a verdade sempre foi muito importante para mim. Mas, com o passar dos anos, às vezes me senti sozinha ou envergonhada por ter perguntas e até dúvidas sobre o Evangelho e a Igreja. Afinal, as Escrituras nos dizem para não duvidar. E o Salvador perguntou a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Perceber a dificuldade de entendimento. A certa altura, minha fé parecia desoladora. No entanto, Deus pôde me ensinar uma bela lição ao ler o livro de Mórmon. Depois que Cristo pregou às Nefitas, ele percebeu uma coisa. Ele disse: percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nesta ocasião. Senti como se Cristo estivesse falando aquelas palavras para mim. Eu também sentia que era fraca e não conseguia compreender tudo o que ele queria que eu soubesse. A reação de Cristo diante dessa fraqueza tocou meu coração. Cristo viu o amor dos Nefitas, e embora eles fossem fracos demais para entender suas palavras, ele ministrou a eles e os amou de maneira que conseguiram entender. Nos momentos em que me sinto muito fraca, muito cansada ou fragilizada demais para entender as palavras de Cristo, ele me abençoa com compaixão e entendimento. Seu amor é o que me dá forças para seguir em frente e para continuar a buscar as verdades que anseio descobrir. Sentir o amor de Cristo enquanto buscamos a verdade. Se você está tendo dificuldade para entender uma verdade ou doutrina agora, não se preocupe. Não há problema algum em ter dificuldade de entender coisas difíceis ou ter perguntas ou receios que o façam ponderar a essência de suas crenças. Enquanto estiver buscando a verdade, lembre-se de que Deus entende você, que Ele o ama e fica feliz quando você usa seu arbítrio para buscar luz. Não há nada para se envergonhar disso. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse: "Foi justamente a luta contra as trevas e o desespero e a busca pela luz que iniciaram esta dispensação, e é isso que a sustém e que há de suster vocês." Podemos saber a verdade de todas as coisas por meio do poder do Espírito Santo, mas raramente isso acontece de imediato ou necessariamente quando queremos. Em vez disso, aprendemos linha sobre linha, preceito sobre preceito. Conhecemos a verdade no tempo do Senhor. Ele sabe quando estamos prontos para o conhecimento, e Ele sabe pelo que precisamos passar antes de recebê-lo. Sou grata por um Deus que nos ensinará em nossas fraquezas e que permitirá que primeiro tenhamos esperança, depois acreditemos e que, por fim, conheçamos. Sei que podemos conhecer a verdade por meio de revelação pessoal, assim como prometeu o presidente Nelson. O Pai Celestial se importa com nossas perguntas e vai nos guiar para encontrarmos as respostas. Às vezes, sua resposta é para mudar nosso coração, para que possamos ver as coisas sob uma nova luz, e às vezes, só temos que ser pacientes e fiéis e preparar a mente para amanhã, para que Ele nos ensine depois. Sei que não importa qual seja o conhecimento que ainda não temos, podemos continuar com esperança e fé, na esperança de que tudo será revelado um dia. Até lá, podemos continuar a nos aproximar de Cristo, que vê nossas fraquezas e segue nos amando da mesma maneira. Rebecca Lynn Isaacson formou-se recentemente pela Universidade Brigham Young em psicologia, tendo feito estudos também na área de ciências políticas e administração de empresas. Ela serviu missão na Praça do Templo e atualmente mora na Noruega, seu país natal. Rebecca gosta muito das belezas da natureza, de artes, de rir, de uma boa tábua de queijos e de participar de conversas em que as pessoas abrem seu coração. Descubra mais. Veja mais artigos sobre solucionar dúvidas e encontrar respostas para perguntas do Evangelho na sessão de jovens adultos da Lia Rona, de janeiro de 2021. Confira a publicação semanal do aplicativo Biblioteca do Evangelho para Jovens Adultos, em Audiências, para ver semanalmente conteúdos novos e inspiradores para jovens adultos.
Ajudar nossa incredulidade. Muitos de nós somos, às vezes, como o pai que pediu ao Salvador que curasse seu filho. O pai do menino exclamou: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Para todos os que têm dúvidas e perguntas, sempre há uma maneira de ajudar em sua descrença. No processo de aceitação e rejeição de informações na busca da luz, verdade e conhecimento, quase todos têm, neste ou naquele momento, algumas dúvidas pessoais. Isso faz parte do processo de aprendizado. Para aqueles que acreditam, mas desejam que sua crença seja fortalecida, peço-lhes que caminhem com fé e confiem em Deus. O conhecimento espiritual sempre exige o exercício da fé. Adquirimos um testemunho dos princípios do Evangelho, procurando obedientemente vivê-los. Presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Aliarona, novembro de 2003, páginas 19 e 22.